Olá a todos, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao Benfica Independente e a mais um programa dedicado às modalidades de pavilhão do nosso clube. Eu sou Sérgio Ingrácia, comigo tenho mais uma vez o homem que causa furor em Vila do Conde, João Nuno, meu amigo, bem-vindo, boa noite.
Ah, já não digo bem-vindo, isso é um insulto em Vila do Conde, não. Na Póvoa de Varzim, onde neste momento uma equipa do Sport Lisboa Benfica está a jogar. E eu sim, António, estou a ver e ao mesmo tempo estou a fazer isto. Uma pessoa consegue fazer tudo. E eu, obrigado aí à malta que está a ver e ouvir e façam perguntas, deem as suas opiniões, porque isto assim é muito mais interessante e é a Benfica. E vamos lá para mais uma análise do fim de semana.
Não é mais, João. Me referir então, para quem chegou aqui, ou quem seja mais novo, nós temos o nosso site em www.benficaindependente.com, onde agregamos todos os nossos conteúdos diariamente. João, notas rápidas. Quintana sofreu uma paragem cardiorrespiratória.
Sérgio, dizer somente isto, dar a força máxima ao Quintana, dizer que a atitude que o Benfica, e estamos aqui a falar do Benfica, mas também de Sporting, mas principalmente do Benfica, teve hoje é fantástica, é um orgulho sentir aquilo, porque aquilo é o Benfica, aquilo são atitudes à Benfica, e o que interessa agora é recuperar o cidadão Quintana, dar-lhe toda a força do mundo para que ele tenha uma vida minimamente normal, e isso é o que mais importa nesta altura. Por isso, daqui toda a força ao Quintana, à sua família, ao seu grupo de trabalho, porque é um grande guarda-redes, é um fantástico ser humano, porque eu conheci nos corredores de um jogo entre Porto e Benfica, troquei algumas palavras com ele, percebi logo que estava ali por trás de um grande guarda-redes, um grande homem, e força Quintana, que é isso que nós queremos.
Nem mais, força Quintana, é isso mesmo. João, dos nossos temas iniciais, agregámos aqui, obrigatoriamente, como é óbvio, também esta situação do Quintana. João, uma nota rápida do nosso segmento até Tóquio. Gravámos hoje o segundo episódio. O primeiro já está disponível no nosso canal do YouTube, no Benfica Independente. Que tal esse feedback?
Muito bom, Sérgio. Muito bom. Eu costumo dizer, até te digo a ti, muita gente que me conhece, se estes episódios fizerem ver mais uma pessoa os Jogos Olímpicos, fizerem mais uma pessoa gostar mais um desporto, de aumentar a cultura desportiva a mais uma pessoa em Portugal, já está a ganho o nosso objetivo, está a conquistar o que nós queremos. E é para isso que nós fazemos isto, é para as pessoas, é para aumentar a cultura desportiva em Portugal, que muito está nas ruas da amargura. Hoje foi gravado mais um, vão ser gravados mais. O que queremos é aumentar o leque de esportes, dar a conhecer todos os atletas, para as pessoas perceberem e se identificarem no momento dos Jogos Olímpicos, perceberem quais os objetivos reais das pessoas, dos nossos atletas e o que é que eles vão alcançar, e não partirem do pressuposto que medalha positivo, não medalha negativa. E é para isso que nós também queremos que este programa, que os atletas falem e expliquem todo o processo de trabalho até chegar ao maior certame a nível mundial.
Muito bem, João. Gravámos uma conversa muito animada com a Fu Yu hoje, que estará disponível então segunda-feira ao meio-dia. Já sabem que, se tudo correr bem, segundas-feiras ao meio-dia será dia e hora de até Tóquio. João, três temas extra Benfica, extra entre aspas. Rochelle Nunes, judo.
Olha, falando em até Tóquio, teremos aqui mais uma atleta, esperemos que falar com ela até Tóquio, porque é uma atleta do Sport Lisboa Benfica, que está neste momento no 12º, creio, ranking olímpico da categoria dela, de judo, e conquistou a medalha de prata no Grande Slam de Tel Aviv. E os Grandes Slams são aqueles certames onde estão as melhores do mundo. É uma espécie de mini Jogos Olímpicos. Tem menos atletas, mas estão as melhores. E ela conquistou uma medalha de prata, que é um Grande Slam onde ela também já tinha conquistado uma medalha de bronze. Traz-lhes boas recordações. Só perdeu na final perante a francesa Romane Dicot, que é só a 10ª classificada nesse ranking, na qualificação olímpica, e que hoje em dia vem de ter vencido o Masters em Doha, em Praga, e o Grande Slam em Paris. Por isso, está num momento de forma fantástico, e ganhou a Rochelle no combate final, num combate muito curto. Foi rapidamente batida a nossa atleta, em 25 segundos, por uma rotação de anca, creio que ela virou a Rochelle, e depois fez uma imobilização, que é típica do judo, e acabou por ganhar. Mas no percurso, até à final, a Rochelle bateu nada mais nada menos que a Camille Berlicá, que é 69ª do mundo, a Gabrowski, que é alemã, que é 22ª no mundo, e a brasileira Maria Ateman, que é só a 3ª do ranking mundial. Todas elas por Ippon, ou seja, a vantagem máxima no judo. Isto diz bem do que hoje em dia está a Rochelle, e é mais uma opção para uma medalha olímpica, mais uma opção para um diploma olímpico, ou seja, estar entre os 8 melhores, uma atleta que em 2020 conquistou bronze nos europeus, bronze no Grande Slam de Paris e bronze no Grande Slam de Tel Aviv. A Rochelle volta novamente a mostrar que pode ser um dos nomes fortes no judo português em Tóquio 2020, ao lado de uma Thelma Monteiro e ao lado de uma Bárbara Timo, que é a minha aposta mais pessoal, e ao lado também de um grande Jorge Fonseca, atleta do Sporting, e que nos irá representar ao máximo em Tóquio.
Muito bem, João. Falado aqui também da Rochelle, sei que queres fazer uma nota rápida sobre o Open da Austrália em ténis.
Quero, Sérgio, não me perdoava se um dos esportistas que eu mais gosto, porque olho para ele como um computador, é um autêntico computador a nível mental, nunca vi ninguém igual, só Michael Jordan está ao nível, e isto diz muito do que é Novak Djokovic, que ganhou a 9ª final, a 9 vezes que participou na final da Australian Open, ganhou 9 vezes, já é o recorde máximo desse grande slam, que é realizado em Melbourne Park. Ele já é o rei da Rod Laver Arena, já, o Federer, que venceu também, creio que 5 ou 6 vezes o Open da Austrália, já está longe dele nesse Open, e ele tem batido recordes, é o tenista com maior número de semanas a número 1 mundial. Vai com 18 grandes slams, está a 2 de Nadal e Federer, e como já falamos aqui anteriormente, é o trio da história, nós estamos a assistir à história. Foi uma final que não teve aquilo que eu esperava, tanto equilíbrio, porque o Medvedev sucumbiu perante o computador Djokovic, mas o Medvedev é daqueles que está muito próximo de ganhar o Grand Slam ao lado de Tim e mais Zverev, são os três mais próximos do trio da história, mas mais uma vez no nível mental Djokovic sobrepôs e venceu o Medvedev. Na vertente feminina, Naomi Osaka, que conquistou o 4º Grand Slam da sua carreira, bateu em pouco mais de uma hora a norte-americana Jennifer Brady. Foi um encontro, até não foi muito bem jogado, mas a Osaka venceu de uma forma segura e era claramente a favorita a vencer o torneio, ao lado da Ashleigh Barty, que perdeu, sucumbiu nos quartos de final, mas a Naomi Osaka provou o seu favoritismo e ganhou o seu 4º Grand Slam. Ela, para além de toda a gente a figura como a grande figura do ténis feminino nos próximos tempos, ela tem um carisma incrível. Ao lado dela só vejo nos últimos tempos a Serena Williams. E isso diz muito do que pode ser a Osaka dos próximos tempos, apesar do quadro feminino ser um quadro muito mais equilibrado. Mas a Osaka, com o ténis ofensivo que tem, com a qualidade de serviço que tem, pode ser a próxima rainha do ténis feminino a nível mundial.
João, Dan Carter retirou-se, o rugby fica mais pobre.
Fica, Sérgio. É um dos meus ídolos em termos de rugby. Estamos a falar depois de Johnny Wilkinson, do Dan Carter. O Dan Carter é só o maior pontuador da história dos All Blacks, e isso diz quase tudo, como é o maior pontuador de qualquer seleção a nível internacional. Creio que já tem mais de 1.500 pontos. Tem mais de 1.000 pontos em mundiais. Ele já ganhou, teve duas passagens pelo rugby europeu no top 14 de França, passou no Perpignan, passou no Racing 92, ganhou tudo, absolutamente tudo. Teve 112 ocasiões, internacionalizações pelos All Blacks, que é a rainha das rainhas ao nível de rugby, e conquistou o Campeonato do Mundo em 2011 e 2015, sendo eleito o melhor jogador do mundo em 2005, 2012 e 2015. Ganhou 6 nações 6 vezes, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2010. Para se perceber bem o currículo deste homem, é quase como uma espécie de um Messi, de um Pablo Aimar do futebol. É o homem que mete a bolinha onde quer e lhe apetece, e a bola é oval, não é bem a de futebol. É um bocadinho mais difícil, e entre os postes era fabuloso. Em momentos de decisão ele aparecia e é um dos melhores da história, e portanto aqui a minha vénia para ele, porque fazem falta mais dando cartas ao rugby e ao desporto mundial.
Muito bem, João. Fechamos então aqui os temas iniciais, estes temas que nós chamamos extra. Entramos então adentro das modalidades de pavilhão, começando com o handball masculino, que recebeu e venceu o Belenenses na passada quarta-feira, um encontro correspondente à 15ª jornada do Campeonato Nacional de Handball. O Benfica a vencer por 28-23 no pavilhão número 2 da Luz. A formação inicial do Benfica com Sérgio Hernández, Mamadou Keita, Peter, Djordjic, Paulo Moreno, Pedro Loureiro, Niokas e Lazar Kukic. João.
Isso mesmo, Sérgio. Esta vitória foi na 15ª jornada, mas nada ficou em atraso devido à questão do Covid, depois ida para o Mundial, e esta jornada tinha ficado em atraso. O Benfica ganhou por seguros 28-23 ao Belenenses, está neste momento em terceiro lugar na tabela, com 13 vitórias na altura, 14 agora com a vitória sobre o Gaia, mas já lá vamos. O Sporting continua em segundos apenas com uma derrota, tal como nós, mas com mais jogos realizados, e o Porto com tudo vitórias. Disseste bem o set inicial, lesão, e espero que seja um regresso para ficar, porque é o nosso melhor ponto à esquerda e faz falta naquela posição específica. O Chema Rodrigues tem optado pelo Kevin Niokas lateral direito, acho que é uma má opção, acho que o Belón tem que ser o dono e senhor daquele lugar, tal como na ponta o Carlos Martins tem sido mais utilizado, e eu acho que o Oleg Ramel, como já falei aqui anteriormente, é claramente o pivô, o ponta direita melhor desta equipa. O Chema tem optado pelo Pedro Loureiro no posicionamento defensivo, começou este jogo com ele. Eu acho que, apesar de não ter feito até um bom jogo, não é com o Pedro Loureiro que vamos lutar contra as melhores equipas. Percebo a opção na rotação, na entrada, mas o Matić Suleznik, que apesar de não ter feito uma grande época até o momento, é claramente o nosso esteio defensivo e tem que ser o do posicionamento central. Pela frente, tínhamos um Belenenses que, neste momento, Sérgio, está a lutar pelo top 5. Creio que está neste momento até em quarto, mas o Águas Santas e o Madeira Sá têm jogos a menos e por isso que se ganharem os jogos normalmente teoricamente mais natural, mais fáceis para eles, vão passar o Belenenses. Por isso o Belenenses irá ficar entre o sétimo classificado. O Belenenses começou a época com 4 vitórias normais, com Boa Vista, São Joanense, Gaia e Setúbal. Depois registrou ali 3 empates com o ABC, o Madeira Sá e o Ismai. Alguns dos empates, principalmente o Ismael, é um pouco inesperado, e venceu o Horta. Teve a primeira derrota em fora de casa, no Águas Santas, 30-21, e depois foi ganhar em apuros com o Avanca, 26-27. Perdeu, naturalmente, por muitos, com o Sporting, 33-20, e ganhou novamente ao Boa Hora, 35-27. Depois perdeu na Póvoa por 27-31. Não, perdeu na Póvoa não, perdeu em casa contra o Póvoa, exatamente. Depois ganhou sobre o Ismai, dificilmente por 27-28, e perdeu por muitos, por creio que 8 golos, com o Porto. Voltou a ganhar ao Boa Hora, isto já em 2021, e depois o último jogo tinha perdido em casa com o Águas Santas. Ou vinha num resultado difícil. Na Europa, eles começaram também na EHF, na nova prova europeia, e perderam com os eslovenos do Trimbo, com 2 derrotas naturais, porque era uma equipa claramente mais forte que o Belenenses. O Benfica vinha, tal, de todas as equipas, mas teve aqui uma fase em que não jogou com o Horta, porque o Horta teve Covid, por isso vinha de 2 meses autênticos de paragem, uma paragem muito grande em qualquer desporto e também no handball, ou seja, ia-se notar, obviamente, com algumas falhas no Benfica, falta de ritmo competitivo, porque o Benfica nem amigáveis conseguiu fazer fruto do contexto Covid, mas o objetivo do Benfica já se sabe, que é levar o título para o jogo contra o Porto na Luz, ganhando os jogos todos, vai discutir o jogo na Luz contra o Porto, o título nacional. Para isso tem que ganhá-los todos, eu posso facilitar. A expectativa era perceber como é que o Benfica ia reagir a isto. O jogo começou equilibrado, com o Niokas, lá está, a cometer falhas técnicas, tal como já vi hoje na Póvoa, também fez o mesmo. Do lado do Belenenses, o Belenenses é uma equipa que tem jogadores muito experientes, desde logo jogadores muito conhecidos do Benfica, um Cláudio Pedroso na lateral direita, um Tiago Ferro na ponta esquerda, um Gonçalo Nogueira, que é um miúdo que também jogou no Benfica, um ponta direita, o João Muniz, que é um guarda-redes que veio de França, um guarda-redes muito bom para a campeonato português, ali entre os melhores, a seguir ao primeiro patamar, num Quintana, lá está, ou no Serguei, o Tiago Pereira, que é jogador nosso, que já esteve aqui também no Benfica de quarentena, é um central que veio de França e joga no Belenenses, ou seja, é uma equipa conceituada, o Bruno Moreira era um pivô de boa categoria, um pivô que eu gosto, portanto tínhamos pela frente um Belenenses, que é uma equipa forte do nosso campeonato. Como estava a dizer, do lado do Belenenses, nos primeiros minutos, foi até foi Cláudio Pronto que assumiu mais, e o jogo aos 10 minutos estava 3-3. Depois, nos segundos 10 minutos, o Benfica começou a aumentar a vantagem, fruto de quê? Recuperou muitas bolas defensivas, principalmente o modelo defensivo, porque creio que já estava bem congregado, bem assimilado, bem coeso, apesar do jogo com o Gaia, já lá vamos, e possibilitou o quê? Vários contra-ataques. E aí, após contra-ataque, o Benfica foi aumentando a vantagem. Também o Schema optou por uma mudança e tem feito isto ao longo destes vários jogos, porque o Benfica fez vários jogos nesta fase, fruto de jogos em atraso. Fez quarta-feira passada, sábado em Gaia e hoje está fazendo a Póvoa. Uma rotação constante. Meteu logo, a partir dos 15, 20 minutos, Belon, Ramel, Arnau, Luciano, Kiki, Matic, rodou rotação praticamente completa, isto para dar minutos a toda a gente por causa da questão física do regresso à competição, e o Benfica geriu a tal vantagem que conquistou 2-3 golos até ao intervalo. De realçar aqui a boa entrada do Luciano da Silva, do brasileiro, que trouxe bom poder ofensivo ao Benfica. E a questão do Kukic, que teve muito bem na organização ofensiva em alguns momentos, e com a entrada do Kiko Benfica piorou. Mesmo assim, 14-11 ao intervalo. Na segunda parte, o Petar, que esteve apagado durante a primeira parte, entrou muito bem, fez 3 golos praticamente seguidos. O Belenenses ia respondendo com algumas penetrações do Tiago e do João Ferreira, também outro jogador da nossa formação, e alguma bola metida no pivô, no Bruno Moreira ou no Felisberto Landim. E o Benfica, mesmo assim, aumentou a vantagem, chegou ali aos 40 minutos com os tais 5 golos. O Gustavo Capdevila entrou a meio da segunda parte para a baliza. Os 10 minutos seguintes, até entre os 40 e 50, foi onde nós fomos melhores. Fechámos o jogo ali, criámos ali um parcial de 6-2 e acabámos por a entrada dos últimos 10 minutos estar a ganhar 24-17. Ou seja, 7 golos em 10 minutos é praticamente irrecuperável, seja com quem for. E aí destaco novamente para as transições rápidas, com o Kits em destaque, contra-ataques que nos deram tranquilidade no marcador, já que nós no ataque posicional temos algumas debilidades que as equipas, se defenderem bem, sentem isso. Na fase final do jogo, voltámos a cometer algumas falhas, principalmente no remate e no passe, tendo falhas técnicas, permitindo ao Belenenses diminuir a desvantagem. E também aqui, o 7-6 do Belenenses criou-nos alguma moça que nós não soubemos defender muito bem. Apesar disso, 28-23, triunfo seguro, sempre controlado contra um adversário de qualidade. E este jogo serviu, achava eu, e bem, para começar a ganhar rápido, ritmo. A ganhar mais fluidez, e creio que este exercício do 7-6 no final é um bom exercício para defrontarmos o Porto, porque o Porto também joga muito assim. Agora, claro, João, que a questão do ritmo, 2 meses sem competição é muito tempo.
MVP,
eu diria o pá, aqui não é muito fácil. O Niokas acabou, mesmo começando mal, acabou por se cotar como um jogador com mais golos, fez 5 golos, mas eu diria-te que o Lazar Kukić é o jogador neste momento em mais informa e é o MVP do jogo. Deixa-me só aqui destacar alguns números. O Benfica fez 60% de remates, fez 11 falhas técnicas, são demasiadas falhas técnicas, dos 9 metros, ou seja, na primeira linha, falhou 10 remates, só marcou 9, tem um bocadinho abaixo, tem que fazer mais. E o Gustavo teve 36% na baliza, apesar disso, eu não achei que fizesse uma grande exibição, sendo que o Serguei fez 31% e, tendo mais abaixo, defendeu algumas bolas em momentos importantes do jogo, que permitiu-nos ter alguma tranquilidade para ganhar com esta segurança. Do lado do Belenenses, Cláudio Pedroso, o Tiago Pereira e o Bruno Moreira em destaque, também o Nelson Pina nas transições rápidas e o João Ferreira.
Muito bem, João, fechamos aqui este jogo, este Benfica-Belenenses. Antes de passarmos aqui para o jogo com o Gaia, o André Leonardo está aqui a pedir que gostava que falassem sobre a mudança de liderança nas modalidades de pavilhão, de Domingos Almeida Linda para Fernando Tavares. O que acham que pode mudar? André, e à malta que nos ouve, eu e o João gravámos um áudio que está em exclusivo para os patronos do Benfica Independente, mas aproveito então a audiência para dizer que vamos ter aqui o Fernando Tavares à conversa comigo e com o João, em breve. Queríamos que fosse o mais depressa possível, não existe hipótese da minha parte, não tenho agenda, isto é um bocado de coisa estar a dizer isto, mas é verdade, não tenho tempo, porque é trabalho, pronto, trabalho, uma pessoa trabalha o dia inteiro e tem ali as noites mais ou menos contadas, mas vamos ter aqui o Fernando Tavares em breve e alguma dúvida que tu tenhas, fazemos questão de a partilhares no chat e nós fazemos questão de a colocar ao Fernando, que estará aqui connosco em breve. Fica já aqui a nota. João, segundo jogo de handball contra o Gaia, o Benfica superou no passado sábado o Gaia por 32-34, um jogo correspondente à 18ª jornada do Campeonato Nacional de Handball Masculino. João, três jogos, vence o Benfica, vence o segundo jogo no Benfica, no cómputo ia ter três jogos no espaço de seis dias. Este era o segundo jogo, um jogo realizado no pavilhão do Gaia, um jogo que ao intervalo estava 16-16. A formação inicial do Benfica com o Gustavo Capdeville, o Caetá, o Diordich, o Lazar Kukic, o Niocas, o Loureiro e o Paulo Moreno.
Sim, Sérgio. E este jogo, eu digo-te, o mais importante salvou-se, mas foi uma exibição horrível mesmo. Ganhámos uma vitória curtíssima frente ao Gaia, na tal 18ª jornada. Continuámos em terceiro, porque o Sporting ganhou no ABC 27-22. O Porto ganhou tranquilamente num dos terrenos mais difíceis, o Águas Santas 34-26. Lá está, com uma grande exibição do Quintana. E também nesta jornada o Porto já tinha jogado anteriormente com o Avanca e ganhou 29-30. Onde teve muitas dificuldades, foi o jogo, se calhar até ao momento, mesmo mais que o jogo contra o Benfica no Dragão Caixa, onde teve mais dificuldades e podia ter perdido ali os primeiros pontos. Pela frente, Sérgio, tínhamos aqui um Gaia, que para as pessoas perceberem, está em 15º, neste momento em penúltimo lugar, tem apenas duas vitórias, um empate e o resto tudo derrotas. É treinado pelo Carlos Rezende, ou seja, é um treinador de qualidade, um treinador que conhece bem o campeonato português, conhece muito bem o Benfica, e isso terá logo uma vantagem, mas tem muito pouca...
Está no projeto certo, acho eu, não é? Um projeto de formação, não achas?
Sim, é um bocadinho mais índole dele, mas ele se estivesse num Águas Santas ainda podia ser mais bonito ver, porque é um projeto com mais qualidade, onde é possível ter melhores jogadores, e era engraçado ver um Rezende no Águas Santas, que se calhar podia trazer não um quarto candidato ao título, mas uma equipa ainda a meter-se mais dentro de um jogo contra os grandes e criar ainda mais dificuldades. Mas quanto a este Gaia, como disse, tem feito um campeonato horrível até perante as iniciativas, o que se esperava um bocadinho, as expectativas iniciais que se tinha sobre eles. Ganharam apenas ao Boa Vista, creio que Boa Vista é uma das vitórias, ganharam ao Évora para a taça e pouco mais, tinham apenas tudo derrotas e um empate, creio que contra o Povo, na Povo até foi um empate surpreendente porque o Povo teoricamente é mais frágil. O Povo é mais forte que o Gaia, desculpa. O Benfica entrava para este jogo com todo o favoritismo, ou seja, a obrigação era totalmente de vencer perante um dos conjuntos mais frágeis do campeonato. Entrou com a surpresa na baliza o Gustavo Capdeville, que não é, ou seja, a rotação é normal acontecer, e até nestes jogos, só que o Gustavo está muito longe da forma hoje em dia do Sergei. O Gustavo teve um jogo fraco, onde criou muitas dificuldades, a defesa também não ajudou, é verdade, mas eu acho que o Sergei deve começar todos os jogos, porque é claramente nesta fase o número um, e o Gustavo depois pode entrar quando um jogo já estiver mais decidido, ou se o Sergei não estiver bem. De momento inicial, acho que o Sergei tem que ser. Continuamos com o Pedro Loureiro na defesa, coisa que eu não concordo, mas já disse anteriormente, e o Gaia é uma equipa que tem alguns bons jogadores, tem um Zé Rebelo, tem o Miguel Pinto na ponta, que é emprestado pelo Porto, tem um jogador que até se revelou um dos melhores jogadores, o Miguel Salgado, o Bernardo Pegas, são jovens com valor, que o Rezende gosta de trabalhar, mas não tem a qualidade de outrora de um ABC, mesmo de um Águas Santas, não é uma formação com essa qualidade, e o espelho é a classificação onde estão. O Benfica, neste jogo, esteve muito perto de perder pontos. A única coisa boa, como já te referi, foi a vitória, porque o resto foi mesmo medíocre. Então a primeira parte foi miserável. Várias falhas técnicas, vários golos perdidos na cara do guarda-redes, muita passividade defensiva. O Gustavo, na baliza, a querer adivinhar alguns lances, e levou quase sempre golo aí, não esperou pelos remates. Eu digo-te, olhava para o jogo com um rival mais forte, estaríamos a perder, olha, um Águas Santas desta vida, ao intervalo devíamos estar a perder por 5, 6 golos, e podia acontecer, e ali perdíamos pontos. O único destaque positivo ofensivo da primeira parte foi o Lazar Kukic com 4 golos, que nas transições, onde ele é muito forte, foi minorizando as nossas falhas, e o Belón também é outro jogador que se entende muito bem com ele, já se entendia bem com o Pedro Seabra, que fez 3, e pronto, mas 16 golos sofridos contra um Gaia numa parte é muito, muito mau. E quando se esperava uma reação do Benfica na segunda metade, pá, nada disso aconteceu. conseguimos até, ali nos 10 primeiros minutos, conseguir uma vantagem de 2 golos, creio que foi a máxima vantagem, mas depois o Gaia aproximou-se nos 10 minutos a seguir e até entrou para os últimos 10 minutos do jogo com 2 golos de vantagem. Imagine-se só, ficou tudo ali em aberto, o Benfica, o que é que teve que fazer? Teve que puxar o Sergei para a baliza, que apesar disso não fez assim também nada de extraordinário, e melhorou um bocadinho defensivamente. Melhorando um bocadinho defensivamente, fez mais contra-ataques, fez mais transições rápidas e acabou por ganhar. Mas se isto fosse num determinado nível, tínhamos aqui uma derrota que depois iríamos estar a lamentar durante muito tempo, como já aconteceu em anos passados com derrotas com Madeira Sade, com Águas Santas. Esta exibição espero que seja um abre-olhos, que sirva de lição, porque não se pode admitir uma coisa destas. E o resultado de hoje, por aí que já vamos ganhar tranquilamente ao Póvoa, estamos a ganhar a pouco tempo do fim por 9 golos, e foi uma exibição melhor, e pronto, e acho que colocamos nos carreiros certos, e porque estas exibições não podem acontecer. Destaques positivos, Sérgio, e MVP para mim, novamente o Lázaro Kukić está num excelente momento de forma.
Faz 7 golos,
E o Keita, que teve um jogo bom na ponta e foi dos elementos menos maus da equipa num jogo paupérrimo. Porque, repara, nós em termos de estatísticas globais, nós falhámos 5 contra-ataques na cara do guarda-redes. Falhámos 7 golos nos 6 metros, também na cara deles. Não só em contra-ataque, mas no ataque planeado. Ou seja, nas bolas mais fáceis falhámos. Até não tivemos mal dos 9 metros. Tivemos 7 em 11, creio. Por isso, foram demasiadas falhas técnicas, demasiados erros,
João,
demasiada passividade.
O Picado está aqui a perguntar quantas vezes já disseste isto este ano sobre a equipa, João. Acho que eles não abrem os olhos.
Não, mas assim, a equipa de handball começou mal, depois melhorou ali um bocadinho. Agora, este jogo, o jogo com o Belenenses é um bom jogo. O jogo com o Gaia já é um péssimo jogo. O jogo de hoje, creio que acabamos de ganhar 27-17, ou seja, 10 golos na Póvoa é um bom resultado. Já é uma vitória mais segura, 17 golos sofridos é muito bom. Repara, 16 golos sofridos numa parte com o Gaia, 17 golos sofridos com o Póvoa, que é uma equipa bem melhor, está, creio que até 6º, 7º, 5º, 4º, está bem posicionado na tabela, e numa parte sofremos quase tantos como em duas contra o Póvoa. Por isso quer dizer que foi um jogo muito mau, mas acho que a equipa dando bola, atenção, está melhor que em anos passados. Agora, como já falámos aqui várias vezes, a diferença para o Porto ainda é gigante, temos que cumprir o objetivo, que é ganhar, chegar ao jogo na Luz com o Porto, com tudo vitórias. E depois aí decidiremos o campeonato.
João, o jogo então terminou contra o Póvoa, o Benfica a ganhar por 27-17. Deixamos esse jogo, depois farás uma análise no próximo episódio dedicado então às modalidades de pavilhão.
Sendo que o próximo jogo agora é ida ao Ismaia, Ismaia-Benfica, no sábado, dia 27 de fevereiro, às 17 horas.
Muito bem, fica aqui então a nota. Saltamos para o voleibol masculino, para o jogo contra a Fonte Bastardo, onde o Benfica perdeu por 3-7-1, um jogo correspondente à 12ª jornada da 2ª fase do Campeonato Nacional de Voleibol. Contudo, o Benfica continua na liderança da competição, no pavilhão número 2 da Luz, o primeiro set 25-18, o segundo 20-25, o terceiro 21-25 e o quarto 20-25. A formação inicial do Benfica com o Rafa, Pedro Lobo, Teo Lopes, Zelão, Viola, Japa e Ivo Casas. João.
Sérgio, o aviso nos Açores parece que não chegou para a turma de Marcelo Matos perceber que tem aqui um rival à altura pelo título. Continuo a achar que é bem mais fraca a nossa equipa, que a nossa equipa no nosso melhor nível baterá esta equipa, seja nos Açores, seja na Luz, seja em qualquer lugar, mesmo na Taça de Portugal em Santo Tirso. Mas isto é uma derrota que põe em causa, claramente, o primeiro lugar. O Fonte Bastardo, na jornada seguinte, ganhou em Espinho, 3-1, e como vai ganhar os dois últimos jogos, o que tem atraso com o Caldas e também com o Caldas, a última jornada, vai vencer esta fase e terá o fator casa. Ou seja, muito provavelmente, isto é desporto, mas muito provavelmente, teremos um Benfica Sporting, com vantagem em casa para nós, nas meias finais de play-off, e um Fonte Bastardo a defrontar o Espinho ou os Moris. Nesta jornada, para além da derrota do Benfica na Luz, o Espinho foi ganhar 3-1 a Viana, o Sporting ganhou tranquilamente nas Caldas, e o Esmorich também tranquilamente ganhou em casa ao Castelo da Maia. Nós começamos com a melhor equipa, aquela que tem dado mais rendimento, não contando com o Honoré, que está meio tocado nas costas e que depois teve que ser usado no quarto set quase em desespero, porque o Marcelo teve que ir a todas as opções porque não estava a render a equipa. O André Lopes foi entrando por vez de um central quando estava em posição defensiva para servir e para defender, e depois acabou por ser também a opção inicial pelo Japa. Se calhar devia ter sido um pouco mais cedo, porque o Japa não estava também nos seus dias, mas quem esteve mal foi Tiago Violas principalmente. E como já falamos aqui, a distribuição é o ponto fulcral do voleibol, e o Marcelo acho que demorou demasiado tempo a perceber isso, e quando já percebeu tarde demais, já não conseguimos ir lá, e mesmo o Nuno Pinheiro e o Gaspar, que entraram muitas vezes para a dupla substituição, devia ter sido o Pinheiro a entrar mais cedo e eu ser o titular da posição de distribuidor, e se calhar o Violas ir sair do campo, refrescar as ideias para perceber que não estava nos seus dias e estava a ser um elemento prejudicial à equipa, mas confio totalmente no Violas nos próximos jogos. Quanto à Fonte Bastardo, começou com alguma surpresa relativamente ao último jogo. No último jogo, na vitória contra nós, jogou o Gabriel Santos na posição do oposto, este até entrou agora no terceiro set, meio do segundo no terceiro. Desta vez jogou o Bruno Cunha na posição do oposto, em vez do Zé Neves jogou o Armando Velasquez, e em vez do Rui Moreira, normalmente mais defensivo, para a recepção, jogou o atacante superior, o António Gonçalves. Ou seja, o João Coelho conseguiu mudar aqui as peças e a equipa ter mais rendimento, e daqui destaco, já falei aqui anteriormente, o trabalho do João Coelho tem sido excepcional. Isto era um jogo decisivo, como aqui falamos, porque a Fonte estava com os jogos em atraso, mas se ganhassem todos estavam a um ponto de nós, portanto este podia decidir o primeiro lugar. E como é que começou o jogo? Nós entregámos aqui a liderança da classificação, foi a primeira derrota, creio, caseira com o Marcelo como treinador, no legado do Marcelo. E repara, nós ainda temos que os enfrentar na meia-final da taça, previsivelmente, nós vamos ganhar ao Somamed e eles, creio que ao Caldas, e depois teremos que, espero eu, chegar à final e ir lá vencer aos Açores pelo menos um jogo para depois carimbar-nos na Luz ou então na Negra nos Açores. Se o Marcelo pedia jogos mais competitivos e desafios constantes a esta equipa, olha, por linhas e travessas está aqui ele. Se calhar é o maior desafio no seu legado e é a hora da equipa responder e saber e dar a entender aos adeptos e a toda a gente que adora esta equipa que sabe também lidar com o insucesso. É aqui que se também vê os grandes treinadores, os grandes jogadores. É assim mesmo. E, portanto, tem aqui um verdadeiro teste para mostrar isso. Continua a confiar totalmente na equipa. Acho que vão vencer tudo a nível nacional. E repara, que para se perceber bem o sucesso desta secção, a última derrota, eu estive a ver isto, a última derrota em casa desta equipa tinha sido em 2017-2018 contra o Sporting 2-3. Depois estamos a ganhar 2-0. Creio que ainda na primeira fase. E o último jogo, na Luz, sem ganhar qualquer ponto, ou seja, zerados no final, foi em 2014-2015 contra a mesma Fonte Bastardo. Agora, perguntar-vos o que é que se passa com esta equipa. Eu acho que é uma equipa presa, porque aquela pré-época que está a fazer, ainda não sinto a equipa solta, muito previsível, neste jogo foi muito, por causa da questão Viola, já falei, e muito intranquila. E aqui é que eu não entendo, uma equipa experientíssima, uma equipa a lidar com os melhores, já esteve na Liga dos Campeões, qualquer mau ponto, qualquer ponto dúbio da arbitragem, intranquiliza a equipa e desvaria completamente o cérebro daqueles jogadores. E no final deste jogo, pensei para mim mesmo, esta equipa está frágil mentalmente. Como é que é possível este grupo? Como é que... Fiquei mesmo preocupado. Porque, repara, a entrada no jogo da Fonte foi fantástica. Entrou, colocou um 5-1 no primeiro set. O Benfica, o Marcelo pediu tempo e o Benfica reagiu, colou logo 8-7 e até virou logo para 11-10. A partir daí, do 11-10, o Benfica serviu muito bem, criou muitas dificuldades na recepção contrária e no contra-ataque muito eficaz e até ganhou concludentemente 25-18. Era uma demonstração inequívoca de força depois da derrota nos Açores. Quando se esperava que o Benfica ia dar um 3-0 daqueles à Benfica, sem margem de hipótese, a demonstrar que é a melhor equipa nacional, voltou a entrar mal no segundo parcial e a Fonte Bastardo, principalmente a partir do bloco, e aqui falo do MVP, o Elder Spencer, que já lá vamos, e também no ataque, a fazer a diferença. E voltou a ganhar o 5-1. O Benfica reagiu novamente, apertou ali nos 11-12, mas aí a Fonte não deixou o Benfica passar para a frente e o Benfica voltou a cometer muitos erros no ataque, no serviço, falhou N, deixou a Fonte ganhar 4, 5 pontos, creio que ali teve 12, 16. O Marcelo pediu tempo novamente e aí a equipa reagiu e teve prestes a empatar o jogo. E esse, se calhar, é o ponto do jogo, é aquilo que me faz ficar preocupado com a equipa. Não sei se te lembras do jogo dos Açores, estava 26-25, creio que no segundo ou no terceiro set, um ponto difícil para a arbitragem, deu para a fonte e a equipa abanou e entrou mal e depois acabou por perder justamente por 3-1. Neste jogo, este ponto que dava o 21-21 e depois a arbitragem dá 20-22, pá, bem ou mal, eu acho que a equipa não pode abanar por causa de um ponto, em tanto ponto, sendo um momento importante, a equipa dá 20-22 e o Benfica nunca mais se encontrou, perdeu esse 7-20-25. O jogo ficou ali empatado e ficou tudo em aberto. O terceiro set acabou por ser equilibrado até aos 15-16 e mais uma vez no set decisivo, na fase decisiva deste set, o bloco da fonte leu muito bem o jogo, lá está, porque o Viola estava muito previsível e foi muito eficaz no contra-ataque, acabando por vencer por 21-25. No quarto set, o Marcelo arriscou a entrada do Honoré, se calhar até meio tocado, meteu, como falei, o André na ponta, no lugar do Japa, mas também devia ter mexido, tal como já falei anteriormente, no Violas. E até entramos melhores nesse jogo, nesse set, tivemos a ganhar 12-9, creio, 3 pontos de diferença, mas a fonte reagiu, teve uma enorme tranquilidade, ao contrário do Benfica, empatou a 18 e a partir daí o Benfica abanou outra vez completamente e a fonte ganha por claros 20-25. O desafio agora, Sérgio, é perceber que a nível mental, principalmente, porque o Rafa não deixou de saber jogar, o Japa não deixou de saber jogar, o Zelão, o Violas, todos aqueles craques que nós sabemos que deram muito ao Benfica e vão dar, não deixaram de saber jogar. Agora, aqui, a cabeça, tal como o Djokovic fez quando ganhou o título e quando faz e cada
vez, mas
é equipa, fundamental para ganhar.
A equipa também tem uma média de idades elevada, uma equipa experiente, já falaste disso, não deixa de surpreender um pouco, não achas?
Sim, sim, sim. E mesmo quando pedes o desconto de tempo e a equipa vira, ou seja, pá, tu acalmas a equipa, vira, mas depois basta ali um ponto não estar, parece, nas coordenadas certas, a equipa abana completamente e é muito esquisito. E tem vindo a ser, obviamente, contra um Castelo da Maia, se uma equipa abanar, a equipa reage e consegue virar. Contra uma Fonte Bastardo já é mais difícil, até porque nota-se bem que o João Coelho e a Fonte Bastardo estudou muito bem o Benfica, percebe muito bem onde o Benfica é menos forte e espreme tudo ao máximo. E daqui, ou seja, tenho que dizer uma coisa, falando nessa experiência da equipa e na necessidade, já falei aqui anteriormente, de revitalizar um pouco a equipa, dar um bocadinho mais de juventude, o Hélder Spencer é um central que o Benfica não, mas é que não pode mesmo escapar. É daqueles jogadores que têm um potencial, já falei aqui anteriormente, não é por causa deste jogo que estou a falar, que até foi o melhor pontuador da fonte, um central com 15 pontos é fantástico, fez imensos blocos, porque repara, em blocos ficou 7-19, eles fizeram mais 12 blocos, não é nada normal, e muito se deveu ao Hélder Spencer. E por aqui, sabendo que o Zelão já não caminha para novo, o Honoré não caminha para novo, temos o Peter, o Hélder Spencer seria um excelente elemento para a equipa e não creio que seja um elemento muito caro e era um grande reforço. Do lado da fonte também destaco para o Kaique, um jogador que é como o vinho do Porto, está sempre faz anos, joga cada vez melhor e contra o Benfica é impressionante. E do lado do Benfica há muito poucas questões positivas em termos individuais. O Theo acabou por ser o nosso máximo pontuador, mas foi aquele que foi mais solicitado e teve um nível médio, mas entre ele e o Gaspar ele está melhor, mas tem que subir o nível. Mas também quando a distribuição não está boa, normalmente os atacantes ressentem-se e isto é uma bola de neve no voleibol. E daqui, pronto, tem que ser um jogo para, mais uma vez, e definitivamente servir de lição e mudar o foco, porque não podemos perder mais. Acabou a margem de erro para o Sport Lisboa Benfica.
Bem, sei que ainda vamos, ainda falta jogar muitos jogos, mas eu acredito que a renovação já possa estar em curso, ou já esteja também pensada, João. Saltamos então para o segundo jogo dedicado ao nosso voleibol masculino. João, sei antes de perguntar, o Gabriel Santos não era bom para nós, para o posto? Pergunta aqui o Nuno Pereira.
Não, ou seja, é um bom jogador, mas o Benfica necessita de melhor. E se o Theo e o Gaspar forem ao seu melhor nível e são capazes disso, as pessoas vão perceber que são os dois melhores opostos em Portugal. Apesar de haver muita qualidade, um Diniz Leão, já falei aqui do Espinho, é um jogador, e há o PV do Sporting, que também é outro muito bom jogador, mas creio que Theo e Gaspar têm muita qualidade, que neste momento estão num momento baixo de forma.
Muito bem, João. Saltamos então para o jogo da 13ª jornada da 2ª fase do Campeonato Nacional de Voleibol, onde o Benfica, no pavilhão número 2 da Luz, venceu o Sporting Clube das Caldas por 3 sets a 0. 25-15, 25-11 e 25-17. Rafa, André Lopes, Hugo Gaspar, Honoré, Flávio Soares, Nuno Pinheiro e Ivo Casas, João.
Este é um jogo quase sem história, 3-0 muito fácil, mas numa jornada que o Sporting ganhou dificilmente aos Mouris, podia ter ido a 5-7, ganhou 3-1, esteve muito perto disso. A Fonte ganhou com naturalidade no Espinho 3-1 e praticamente carimbou aqui o primeiro lugar, e o Castelo, num jogo de equipas que já não estão a lutar por nada nesta fase, ganhou 3-1 ao Viana. O Marcelo optou pela tradicional rotação nos jogos mais, teoricamente mais acessíveis, meteu o Gaspar, meteu o Pinheiro, meteu o André Lopes e acabou por meter durante o jogo Bernardo Silva como livre a trocar com o Ivo na questão mais defensiva, e até acabaram por jogar o Afonso Guerreiro e o Miguel Sinfrónio a titulares no terceiro set e foram entrando no final dos primeiro e segundo set. O Caldas teve uma ausência de peso, o Humberto Silva, que é um central dos melhores, uma equipa que é curta em termos de qualidade, tem o Vítor Amorim, lá está mais um oposto de qualidade, que é sempre o maior ponto da equipa praticamente, e este jogo resume-se a uma equipa que é um bocadinho como o Viana, que já expliquei aqui, é uma equipa que neste momento está a lutar, vai à final 8 da taça, depois deste fim de semana, no primeiro fim de semana de março, que está a lutar pela taça, lá está, por esse, e depois vai para a segunda fase, entre o quinto e o oitavo, lutar pelo melhor resultado possível. Nesta fase, já não luta por nada, joga um bocadinho, está um bocadinho de férias, entre aspas, e o Benfica tinha cumprido a sua obrigação, domínio total do início ao fim de cada set, tirando o terceiro ali onde o Caldas deu alguma luta na fase inicial, mas o Benfica fez o que lhe competia, não deu qualquer chance ao rival, e o Marcelo optou e muito bem por fazer rodar o plantel todo. O MVP para mim neste jogo acaba por ser o André Lopes, e pronto, e agora é ganhar o Castelo da Maia na última jornada, creio que é no próximo sábado às 17 horas do Pavilhão da Luz, num sábado muito animado na Luz, com vários jogos, e preparar bem a Taça de Portugal e os playoffs finais.
Era um bom dia, foi passarmos na Luz, João.
Era um fantástico dia, eu nem me falo nisso. E sendo que o melhor marcador pontuador, desculpa, do Benfica neste jogo acabou por ser o Honoré, com 11 pontos, e espero que esteja de regresso ao seu melhor, apesar daquele problema nas costas crónico que tem, e o Benfica dominou em todos os capítulos do jogo, com 26 pontos contra 4 no contra-ataque, 8 contra 1 no serviço, e acabou por fazer só 4 erros de ataque contra 12 do Caldas, uma equipa que está muito longe da nossa qualidade.
Muito bem, João, saltamos então para a noite europeia correspondente à nossa equipa de futsal masculina. O Benfica a vencer o Beret da Hungria, deixo o nome completo para ti, por 5-0 e a carimbar o passaporte para a Final 8 da UEFA Futsal Champions League, onde vai defrontar o Kairat Almaty do Cazaquistão nos quartos da competição. No pavilhão Fidelidade, o Benfica estão a ganhar por 5-0, um jogo que ao intervalo estava 2-0. Roncaglio, Afonso Jesus, Robinho, Xiscala e Fitz. João, quero-te ouvir a dizer a equipa o nome completo, obrigado.
Mais um jogo, mais uma goleada, desta feita frente aos húngaros do Beret e Osfkalu. Nos oitavos final da Champions League, estamos apurados para a Final 8, o primeiro grande objetivo desta equipa para esta competição, e Final 8 é essa que mudou agora do local, era ser jogada em Minsk, mudou agora para Zagreb. Falaste bem que vamos jogar contra o Kairat e vamos cruzar, pois, previsivelmente com o Barcelona. Barcelona é esse que teve o jogo mais difícil, se calhar, dos favoritos aqui nos oitavos de final, só ganhou 2-1 a equipa do Ricardinho, ao Access de França, num jogo em que até o Access merecia vencer, pelo que estive a ver do resumo, e com as individualidades do Barcelona acabaram por, e alguma sorte também, por evitar a vitória aos catalães. E agora vamos ter uma Final 8 com os melhores dos melhores, onde qualquer jogo é muito difícil de prever, onde é 50-50 praticamente para todas as equipas. Quanto a este, contra os húngaros, eu antevi aqui um bocadinho, sabia que esta equipa húngara é uma equipa, como é que eu ia dizer, uma equipa muito curta de qualidade, uma equipa se calhar ficava meio da tabela, se calhar, em Portugal. Não, não creio que ficasse muito mais. Tem alguns elementos de qualidade, como o Diés, que teve cá, o Cido, o Ala, que teve no Belenenses, o Rafael Silva, que está lá à quarta época, creio que nos húngaros. E depois tem jogadores húngaros que são fortes fisicamente, mas tecnicamente têm algumas debilidades e ainda não percebem muito bem nos aspectos estratégicos do jogo. O Benfica começou com esse 5 que falaste, o tradicional 5 com a ausência do Taebi, e muita gente perguntou, então o que é que se passa com o Taebi? O Taebi está lesionado, creio que vai estar algumas semanas de fora, não sei se irá jogar o derby com o Sporting, mas também vamos esperar para ver. O Benfica agora fez regressar o André Correia, as últimas notícias que correm, o Benfica parece que ainda não oficializou, ainda bem, que se calhar quer dizer que o André Sousa dificilmente estará pronto esta época. E o Benfica, perante este jogo, é uma equipa húngara, só para que as pessoas entenderem, que eliminou o Omonia nos 16 avos, o Omonia do Chipre, num 2-0 difícil, deu 4-3 aos georgianos do TSU na primeira ronda, ou seja, já passou por duas rondas até chegar aqui, o Benfica só tinha enfrentado o Minerva da Suíça. É uma das melhores equipas húngaras, é verdade, mas é um país que ainda está em crescimento na modalidade, está muito longe de Portugal nesse aspecto. Está em segundo lugar no campeonato húngaro, atrás do Aladas, que é a melhor equipa de lá, e este ano até só tinha, creio que, duas derrotas, uma contra, aliás, duas contra o Aladas, 2-1 em casa e 3-1 fora, e tinha empatado com o Ferencváros 3 igual. O Benfica partia totalmente favorito e era muito melhor equipa, quer individual, quer coletivamente, e o Benfica até tem como objetivo vencer esta prova. O Benfica tem como objetivo ser campeão da Europa, não há como não assumi-lo, é uma das melhores equipas do mundo, claro que está, que é numa Final 8, tudo pode acontecer, ainda para mais sendo um terreno neutro, obviamente. E o jogo começou como habitual, o Benfica pressionante, já é hábito dizer isto nesta equipa, e optou por aquela estratégia que lhe deu muitos frutos, que foi o 5-4 com o Diego Roncalho subido. Porquê? Porque os húngaros estavam muito fechados na sua defesa e o Benfica quis pegar no Diego para eles morderem o isco e soltar algum jogador e criar a partir daí desequilíbrios. Então, com 1:40 de jogo, o Diego subiu, deu no Fitz, que pisou para trás, e o Robinho atira cruzado e abre o ativo no pavilhão Fidelidade. O Benfica, após isso, continuou disposto a resolver o jogo mais rapidamente possível, sempre no controle das operações. Pá, os húngaros praticamente não passavam do meio campo. É a verdade dos factos. À passagem ali do minuto 5-6, após a primeira rotação feita pelo Joel, o Diego na ala, aí a receber na ala, porque o Benfica fez o 5 com um jogador de campo no meio, o Diego posicionou-se na ala, deu no Jacaré, o Jacaré é esse que faz uma roda, ou seja, rodou para o pé mais forte na posição de pivô tradicional, atirou cruzado no Nilsson e empurrou para o 2-0 praticamente em cima da linha. E durante a primeira parte, Sérgio, foi um bocadinho mais do mesmo. O Benfica com a bola, os húngaros à espera de um bocadinho do nosso erro, que não aconteceu. No momento ofensivo, o Benfica tinha um aspecto em que tem que rever um bocadinho neste jogo. Rematava muito, mas pouco à baliza. Creio que chegou com 18 remates, mas só 5 ou 6 na baliza. Foi curto. Por isso, o descanso, naturalmente, chegou com o 2-0. Podia-se esperar um bocadinho mais, mas era normal face ao que se passava em campo. No retomar do encontro, os húngaros, que eu não vou pronunciar o nome porque é difícil, do Beret, optaram pela estratégia que muitas equipas já têm feito, que é, contra o 5-4 do Benfica, metem o 5-4 para terem a bola. E mais uma vez, uma equipa que, à semelhança aqui das equipas mais frágeis do nosso campeonato, pareceu querer ter a bola, mas não atacar. Ou seja, parecia que queria perder por poucos, que só ter a bola para o Benfica não a ter. Mas mesmo assim, o Benfica, à passagem, creio que do minuto 5 da segunda parte, com o Diego subido, pela direita também, dá no Fitz e o Fitz entrega no meio, que num movimento que o Xiscala faz muito bem, da aproximação com a bola, no meio da área, remata para o 3-0 e o jogo ali ficou praticamente resolvido. Os húngaros, quando se pensava que iam arriscar mais um bocadinho, mas o medo, se calhar, de uma goleada histórica fez com que eles ficassem quietinhos no seu lugar e o Benfica completamente dominador. A meio da segunda metade, numa bola parada, também outro lance estratégico, lá está, por isso é que eu acho que o Benfica ganhou este jogo muito do lado estratégico. O Robinho bate um canto, bola aérea no Arthur, que bate de primeira, e o Jacaré desvia ali no meio da área para o quarto golo. O treinador deles, que tinha abdicado um bocadinho do 5-4 quando nós marcámos o golo, voltou ao 5-4 depois no nosso 0, arriscou ali um bocadinho, e fruto desse risco, lá está, falhou um passe, e a partir daí, creio que foi o Tiago Brito, recuperou a bola, deu no Fábio Cílio, e ele com a baliza deserta do outro lado, mandou um chapéu longuíssimo, um remate longuíssimo, e faz o resultado final. Até ao final, o Benfica ainda teve próximo do sexto, lembro-me de uma bola ao poste do Arthur, e o objetivo ficou cumprido com bastante classe, com uma exibição muito, muito boa, perante um adversário que pouco ou nada quis jogar.
João,
objetivo cumprido, e o MVP, por incrível que pareça, num 5-0, chama-se Diego Roncalho. Teve, nos três primeiros golos, é a partir dele que surge o desequilíbrio. Por isso, não fez nada dentro da baliza, no seu aspecto primordial. Porque, assim, o Diego é muito bom no 5-4, mas ele o que tem que fazer é evitar golos e estar na baliza. Mas se temos essa opção, e hoje em dia no futsal matemático que está, é fundamental teres um guarda-redes assim que te cria muitos desequilíbrios e te dá muitos golos a marcar.
Muito bem, João. Tens aqui uma pergunta do Gonçalo Mendes. Queria saber se o João não esperava que o Silvestre tivesse mais minutos até este momento, na época.
Ele tem tido vários minutos. Agora, nos últimos jogos, tem tido menos. Mas respondendo ao Gonçalo, o Fábio Cílio tem estado bem. Os jogadores das alas têm estado bem. O Silvestre vai tendo os seus minutos. Mesmo no último jogo, creio que em casa, frente ao Elétrico, ele foi dos jogadores que até entrou na primeira rotação. Por isso, acho que tem tido os seus minutos. De vez em quando fica de fora, como um dos elementos fica de fora, natural, na rotação do Joel. Mas tem tido bons desempenhos para os minutos que tem dado. Um ou outro jogo em que podia ter um bocadinho mais de minutos, mas não acho relevante, e está a fazer uma boa época. E atenção, estamos a falar de um plantel que tem, ainda agora foram três jogadores convocados, o Tiago Brito, o Fábio Silva e o Afonso, para a seleção. Podias, e tens jogadores da seleção russa, da seleção iraniana, das melhores seleções do mundo, por isso não é fácil, Brasil, Fitz e Diego, não é fácil ter os seus minutos dentro de um plantel tão forte e dos melhores da Europa.
Muito bem, João, fechamos do...
O aqui, próximo compromisso, diz... Sérgio. E dá Portimão, Portimonense Benfica, amanhã às 19h30, creio que dá na Sport TV 1. E no sábado, para iniciar um sábado mágico na Luz, Benfica Belenenses às 15h no Pavilhão Fidelidade, em mais uma jornada do campeonato, e eu espero que sejam duas boas vitórias e se calhar até duas goleadas.
Muito bem. João, fechado então o futsal, saltamos até ao hóquei em patins masculino, onde o Benfica, na 20ª jornada do Campeonato Nacional de Hóquei em Patins, foi até Almerim defrontar o Hockey Clube de Tigres, onde venceu por 3-0. No pavilhão, Alfredo Bento Calado, Pedro Henriques, Diogo Rafael, Edulamas Ordonhas e Sergi Aragonés. Um jogo com intervalo estava fechado, 3-0.
Sim, foi quase um treino competitivo. Isto com todo o respeito pelo Tigres, que é uma espécie, entre aspas, de equipa B do Benfica, porque tem muitos elementos ligados à nossa formação, e já lá vamos. O Benfica ganhou tranquilamente por 3-0, sem muitos problemas. Está em terceiro lugar da tabela classificativa, tem 13 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Nesta jornada, jogos importantes, o Sporting, na volta após Covid, ganhou 4-2 ao Barcelos, e foi um jogo muito marcado por uma arbitragem muito má, que favoreceu claramente o Sporting. Eu acho que, apesar da vitória ter sido justa, ali em momentos importantes ajudou muito a equipa, principalmente na primeira parte. O Porto ganhou e está em modo muito forte, neste liderar a tabela, 6-0 fora na Juventude de Viana, e o Oliveirense teve uma vitória difícil em casa frente ao Valongo, 4-3. O Porto lidera com 47 pontos, o Barcelos tem 45, mais um jogo, creio. O Benfica tem 41, igual aos números de jogos que o Porto, ou seja, está a 6 do líder. E o Oliveirense e Sporting têm 36, mas menos 3 jogos que o líder. Ou seja, ainda podem recuperar muito. Vamos ver o que é que os jogos por aí adiante. Agora, relativamente a este jogo de Almeirim, falando nesta equipa do Tigres, que está no último lugar, ou seja, era uma espécie de confronto entre David e Golias, e eles têm apenas, creio que, 3 vitórias e 1 empate, e de resto 15 derrotas. Subiram este ano à primeira divisão. Ou seja, na Liguilha, começaram o campeonato com uma derrota até surpreendente, 3-4 apenas e só com o Sporting, e foram ganhar a Ribadavia. Imagina-se, um calão do Benfica perdeu 4-3. Depois tiveram uma derrota 6-2 com o Tomar e empataram 2-2 com o São Joanense. Seguidamente tiveram derrotas com o Valongo e Benfica, perderam 5-1 na Luz, num triunfo normal do Benfica, e acabaram por ganhar 4-1 ao Famalicense. A partir do dia 7 de novembro foram 10 derrotas consecutivas, perderam com o Turquel, Braga, Barcelos, Porto, Sporting e resultados largos, tirando os últimos com a São Joanense e Tomar, que perderam apenas por 1. E a 6 de fevereiro voltaram e ganharam ao Valongo por 2-1, perdendo logo de seguida, nos últimos dois jogos, com o Oliveirense 8-3 e 5-4 em Viena. Já estão, creio que, a 6 pontos da linha d'água. É uma situação muito complicada de uma equipa pouco experiente e que dificilmente fugirá à descida da divisão. Isto era um confronto entre uma das melhores equipas do mundo e, se calhar, a equipa mais frágil do campeonato. Tem elementos de qualidade, muitos deles da formação do Benfica, mas é uma equipa inexperiente e neste campeonato, que é muito de ratice, no bom sentido, com muita qualidade individual, faz a diferença. Nós controlámos sempre muito bem o jogo, creio que vinhamos com com o objetivo de ganhar e sem sofrer golos, e por isso, do ponto de vista ofensivo, optámos muito mais pela segurança e muito menos pela magia, arriscámos muito pouco. O objetivo, como falei, parecia não sofrer ali, não sofrer golos, mas apesar de tudo isso, a qualidade individual dos jogadores foi fazendo a diferença. Aos 4 minutos, um tiro de meia distância do Edu Lamas, que finalmente, parece estar a demonstrar o motivo pelo qual o Benfica o queria há tanto tempo, e eu bem sei o que é que estou a falar, e abriu o ativo 1-0, e que não deu hipótese qualquer nenhuma ao guarda-redes. O Benfica foi tendo algumas chances para aumentar a contagem, mas na hora de finalizar revelou ali alguma falta de objetividade. Pese embora isso, à passagem do minuto 11-12, o Nicolia, naquela jogada típica atrás da baliza, solicitou o inevitável Lucas Ordoñez para o 2-0. O jogo estava ali super tranquilo, até olhei para o marcador e vi na altura 1-1 em faltas aos 15 minutos, nem parece um jogo de hockey, é muito estranho, foi um jogo muito soft. Aí até o intervalo ainda surgiu o 3-0 do Pulo Gonçalo Pinto, num golo de insistência dentro da área, que e espero que seja um golo que revitalize o Gonçalo, porque faz falta, na rotação é importante para voltar aos bons jogos e às boas exibições, que é um elemento que pode ser importante para resolver alguns jogos. Ao intervalo 3-0, faltas, creio que era 3-4, o jogo estava resolvido. A segunda parte, se a primeira já não foi muito interessante em termos de qualidade hockeística, a segunda foi um ritmo autenticamente de treino. O Benfica satisfeito, o Tigres sem muita qualidade para criar perigo, teve uma outra transição que o Pedro Henriques, mais uma vez, teve uma excelente exibição e quando tem que defender, ele defendeu, apesar de não ter tido muito trabalho. Apesar disso, o Benfica ainda fez a décima falta, há 5, 6 minutos do fim. O Maló, que é um dos jogadores com boa qualidade do Tigres, da nossa formação, teve o livre direto que desperdiçou perante o Pedro Henriques. Nós também tivemos algumas bolas paradas nos últimos minutos, o Walter falhou um penalti, o Lucas também falhou um livre direto e pronto, foi uma vitória da segurança e da maior qualidade individual dos jogadores. O MVP para mim, o Edu Lamas, e agora vem aí um jogo
contra o Oliveirense, não é?
Muito importante, no domingo às 15 horas, creio que dá na Benfica TV, deve dar também na Bola TV, e aqui só duas notas, Sérgio.
Dia de aniversário, primeiro?
Dia de aniversário, mas já lá vamos. Taça de Portugal de Hóquei Patins foi cancelada, a Federação decidiu cancelar, ou seja, não teremos vencedor da taça este ano, e as competições europeias vão-se jogar em formato quer de feminino, quer de masculino, um formato assim um bocadinho que eu não concordo, obviamente, então neste contexto acho que não se deve fazer. Se cancela uma Taça de Portugal, as competições europeias não fazem sentido, em formato ibérico, com grupos de 3 equipas, o Benfica não será a cabeça de série, por isso, teoricamente, nos sorteios que acontecem no Hóquei Patins vai mais uma vez calhar no Barcelona, e depois não digam que eu sou o Zandinga porque eu não adivinho, mas pronto, mas era só essas duas notas que queria dar sobre a modalidade. E de fora neste jogo ficou o Rampulha, que é na minha opinião um jogador que mais vezes, dado as suas características e dado a sua pouca integração na equipa, aquele elemento que deve ficar mais vezes de fora. Contra o Tigres,
mas não teria sido um bom jogo para...
Teria, Sérgio, mas eu acho que aqui o mais importante, olhando para o Gonçalo Pinto, para as características dele mais dentro da área, mais de marcador, e o do Vieirinha, apesar de não da camisola ainda pesar muito, um bocadinho como o Rampulha, mas é um jogador mais integrado, olhando para o plantel, o Rampulha é aquele que tem que ficar mais vezes de fora, mesmo com muita qualidade que ele tenha. Do lado do Tigre, só para te dizer que era um projeto que eu, engraçado, que eu gosto muito, tenho jogadores lá que... não é, trabalhei com eles diretamente, mas assistia muitos treinos deles, o Diogo David, ao Miguel Feio, ao Maló, que gostava muito de ficassem na primeira divisão, mas vai ser muito difícil, mas aqui a minha força para eles, que mereciam ficar na primeira divisão.
Muito bem, João. Fechadas as equipas masculinas, altura de entrarmos então nas equipas femininas, começando pelo futsal. João, não sei se tiveste a oportunidade de ler um post hoje da Ana Catarina.
Li.
A exigir respeito. Não sei se queres fazer algum comentário sobre isso.
E não é. Não era, eu não sabia que ela ia escrever, obviamente, que eu não mando na Catarina nem nada que se pareça, nem falo com ela diretamente.
Isso é alguma boca? Falar.
Não, eu já tinha. Ah. Eu ia trazer.
Pensei.
Isso, ia trazer um bocadinho isso, no sentido em que o Santa Luzia-Benfica, e não falando diretamente do jogo, mas foi. Deu. No Canal 11. E há muito tempo que nenhum jogo dava no Canal 11, só davam repetições ou jogos, pá, imagina, o jogo foi sábado, dará à terça-feira da semana seguinte, quando já ninguém se interessava por aquele jogo. E isso era um bocadinho a falta de respeito que existia pelo setor feminino. Eu sei, e ainda por cima, Sport TV, pegando no futsal masculino, o Canal 11 deve ter mais jogos de feminino. E como a Ana Catarina, e bem, diz aí, e aí eu englobo todos, e quando englobo todos, englobo o Benfica, as redes sociais servem para transmitir jogos. E eu vi o Assumada Benfica de handball no Facebook do Assumada. E eu vi o Gaia Benfica de handball masculino no Terras de Gaia, no YouTube Terras de Gaia. Amigos, é para enfiar a carapuça toda a gente. YouTube do Benfica, redes sociais do Benfica e todas as outras. Mas aqui o que me interessa é o Benfica. Portanto, muitas vezes, quando o futsal feminino está a jogar a Nova Semente e não dá em direto, pá, arranjem forma, transmitam o Benfica, peça autorização à Federação, peça autorização à Nova Semente, que eu não acredito que eles não queiram publicidade aos seus jogos, não tendo sítio para dar, sendo que o Nova Semente tem o próprio Facebook. Portanto, não há aqui desculpas, e ainda bem que o jogo da próxima semana, que só aqui para acrescentar, o Benfica vai jogar com o Leões Porto Salvo em casa, no sábado às 19 horas, finalmente não colocaram o futsal feminino ao mesmo tempo que outra modalidade, porque já aconteceu, e isso é falta de respeito pela Ana Catarina e pelas jogadoras do próprio clube. Portanto, aquela mensagem da Ana Catarina é para o Canal 11, é para todos os clubes, é para todo o edifício de quem gera o futsal feminino, mas também é para o Benfica. Ninguém se escude, ninguém fuja ao que aconteceu.
Sem transmissão televisiva, a distância torna-se cada vez maior e a falta de conhecimento sobre a existência da modalidade aumenta. O futebol feminino tem magia, tem brilho, tem intensidade, tem dedicação, tem empenho, tem trabalho, tem vida. Deixem-nos brilhar. Bom texto da Ana... Bom texto não, bom desabafo da Ana Catarina. Assim é que é. João, está aqui o Rui Nunes a perguntar. Transmissões no Benfica Independente. Queres falar sobre isso?
Sérgio Ingrácio, tu é que devias falar. Eu já estou farto de chatear em fazermos um relatozinho, uns comentáriozinhos. Pá, um gajo não é nenhum pró nisto, mas pode-se safar e pode ser engraçado para a malta ver. Eu acho que era um projeto engraçado. Tu que és o homem dos projetos.
Será que o Nuno Picado está a ouvir e vai criar um layout para isso?
Pronto, é avançar com a ideia, meu amigo.
Muito bem. João, a equipa de feminina de futsal do Benfica disputou na passada terça-feira a segunda jornada, uma jornada que estava em atraso da fase de apuramento de campeão do Campeonato Nacional, frente à Nova Semente. Um jogo onde venceu por 6-1 no pavilhão municipal Napoleão Guerra, o 5 inicial do Benfica, com a Ana Catarina, a Inês Fernandes, Sara Ferreira, a Fifó e a Janice. Um jogo que ao intervalo estava decidido, o Benfica vencia por 4-0. João.
Sérgio, foi um jogo em que nós estávamos aqui a fazer o rescaldo de semana anterior e o Benfica estava a golear mais uma vez. E desta feita frente a um histórico da modalidade no feminino, Nova Semente, e esta vitória possibilitou a liderança isolada da classificação com 4 vitórias e 4 jogos. O 5 foi o 5 magnífico desta feita, com as opções do banco que se conhece, a Maria Inês, a Raquel, a Maria Pereira, a Leninha, a Catarina Lopes, a Beatriz Chanheiro e a Claudinha, também são jogadoras relevantes, além do 5 excepcional que nós temos. E do lado do outro lado, na quadra, tínhamos uma equipa que está a fazer um mau campeonato, mas que tem muita qualidade individual. Desde logo, uma jogadora fixa, a Lídia Fortes, que é uma jogadora que até veio do Falconara, de Itália. Tens uma Cátia Silva, que é uma boa jogadora, que veio do Vermoim. Tens uma Suca, que já não é uma jogadora de outro tempo, já tem 34 anos, é uma pivô, mas de muito boa qualidade. Uma Débora Queiroz, que veio do Sporting, uma boa jogadora, uma ala de boa qualidade. É um clube com muita tradição na modalidade. Se te lembrares, é um clube que foi campeão em 2014-2015 numa luta titânica. E a Ana Catarina muito aprendeu com estas derrotas contra o Benfica nas últimas jornadas. concluíram a primeira fase com 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota na terceira posição, já aí atrás do Nuno Álvares e do Santa Luzia, tal como referi aqui, são os dois máximos candidatos, e o Nuno Álvares, para mim, e é aquele que está mais próximo, é o máximo candidato no qual já goleamos na Luz na primeira jornada. E na fase final, como referi também, tem sido uma desilusão. Empataram fora 2-2 com o Vermoinho, perderam fora nos Lombos e em casa perderam 2-1 na última jornada com o Santa Luzia. Estão, creio que até em penúltimo lugar na tabela. E o Benfica, com o tal pleno de vitórias, ia para mais uma das deslocações complicadas da época. Já tinha passado no Vermoinho, e com clareza, tinha ganho no Alves com clareza e a seguir seguia-se o Santa Luzia, que já lá vamos. Este jogo, mais uma vez, esta equipa está com uma dinâmica inacreditável, uma entrada fortíssima em jogo, desde cedo a querer resolver a partida, e logo a passagem do minuto 2-3, uma transição rápida, a Sara a solicitar a Inês, e esta a meter na Janice, que perante a guarda-redes contrária, tem aquela finalização à matadora, com uma classe, um toquezinho assim, de ponta de lança, à futebol, chamando, e abriu o ativo. Logo um minuto depois, a FIFA solicita a Janice, que tem uma luta com o adversário, que a bola até ressalta ali um bocadinho para a Sara, que isolada não perdoa, e desta feita não fez assim um golo muito bonito, mas é um golo eficaz, e 3 minutos já estava 2-0.
Vamos ter que pôr isso nas redes sociais, não pode ser.
Entrada demolidora. O Benfica estava dono e senhor do jogo, logo após isso, criando muito, muito perigo em transições, e o Nova Semente não estava a criar nenhum perigo. Nós estávamos a defender muito bem. E um dos segredos desta equipa, para além da grande dinâmica ofensiva, é a forma como defende. Poucas ocasiões dá, um bocadinho à imagem da equipa masculina. Eu lembro-me neste jogo de uma saída boa da Ana Catarina e uma boa defesa que ela fez na primeira parte. E foi mais num ataque rápido, que a Raquel isola a Janice, que passa pela guarda-redes, e a Janice 3-0, e ao minuto 9-10 estava o jogo praticamente resolvido. Até ao descanso, o Nova Semente, que optou inicialmente por uma estratégia que eu não esperava que jogasse em campo aberto, teve mais no seu meio campo, soltou-se mais, mas o Benfica manteve a superioridade, e que ainda ficou mais marcada com a 5 minutos do intervalo, com a Inês Fernandes a marcar um golo incrível. Isto é a época da Inês Fernandes. De cabeça, após um remate da FIFA, que a bola vai quase ao teto do pavilhão, a bola vem e a guarda-redes que ia sair para amarrar a bola, a Inês antecipa-se e faz o 4-0. Um resultado justo face ao que se passou. Na segunda parte, o Nova Semente até entrou melhor, criou mais perigo, foi uma fase onde o Nova Semente teve por cima, e ali aos 2 minutos da segunda parte, a Cátia Silva, numa falta que até não existe, mal marcada, numa bola parada, faz um excelente disparo que bate no poste e entra, e bate a Ana Catarina, que não tinha hipótese. 4-1. A Nova Semente, como estava melhor, e era aquilo que esperava mais da Nova Semente, ainda teve algumas chances para reduzir, mas aqui quem apareceu foi Ana Catarina, pois claro, evitou ali males maiores e que o jogo se equilibrasse mais. Nos últimos minutos, a Nova Semente meteu o 5-4 deles, e normalmente no feminino é muito mais difícil, porque a bola anda menos, é mais lento esse processo, e o Benfica defendeu melhor, chegou ao 5 e ao 6-1 pela Janice e pela FIFA, após roubos de bola e remates no meio campo para a baliza deserta. Então, resumidamente, mais uma goleada, uma boa exibição, principalmente esta feita na primeira parte, percurso perfeito até ao momento.
Mais um hat-trick da Janice?
Exatamente, que foi a MVP. E destacar aqui 2 momentos para quem puder ver o jogo de fair play. A Janice, e isolada, e viu uma jogadora rival, na Nova Semente, e colocou a bola fora. E do outro lado, a FIFA estava lesionada, e uma jogadora que se ia isolar colocou a bola fora. 2 momentos que deviam ser enaltecidos, lá está, pelo Canal 11, pela Benfica TV, por todos os elementos ligados ao futsal feminino, porque é aquilo que faz o desporto.
Muito bem, João. Boa nota. João, no segundo jogo da nossa equipa de futsal feminina, o Benfica deslocou-se então ao Pavilhão Municipal de Monserrate para defrontar o Santa Luzia, um jogo correspondente à 5ª jornada, onde o Benfica, isto é incrível, 10-3. João, o 5 inicial...
Sérgio,
o 5 inicial com a Ana Catarina, a Inês, a Sara, a FIFA e a Janice, um jogo com o intervalo estava 6-2. João.
Sérgio, eu tinha uma vontade imensa de falar deste jogo. Eu estava a ver este jogo e estava a falar com as pessoas que em alguns grupos têm. Isto é um prazer enorme ver esta equipa. É inacreditável a dinâmica que ela está. Esta, para mim, é das melhores exibições que eu vi o futsal feminino do Benfica fazer. E vi muitas. Que me perdoa a Rita Martins, mas eu acho que esta geração e esta equipa, com este futsal mais profissional ao nível feminino do que era na altura dela, onde o Benfica teve grandes desempenhos, mas esta equipa é uma maravilha ver jogar. Foi uma vitória incrível. É que não estamos a falar do Santa Luzia, de um adversário qualquer. É um dos candidatos ao título. E o Benfica, na taça, já o tinha provado, que é a melhor equipa e deu essa demonstração de força. Mas aqui, em terreno contrário, foi fantástico. Nesta jornada, o Lomos ganhou 5-2 ao Vermoim, o Nuno Álvares ganhou 4-1 ao Arneiros e a Nova Semente foi ganhar ao Porto Salvo. Portanto, resumidamente, neste momento estamos em líderes com 15 pontos, 5 vitórias, 5 jogos, 5 vitórias, o Nuno Álvares com 4 vitórias, 12 pontos e o Santa Luzia com 9. Depois é o Lombos 7, Arneiros 5, Nova Semente e Vermoim com 4 e o Leões Porto Salvo com 1, ou seja, nesta próxima jornada é Benfica-Leões primeiro contra o último. Quanto a este jogo, Sérgio, nós começamos com o tal 5 habitual e do outro lado tínhamos um Santa Luzia que ficou em segundo lugar na primeira fase. É uma equipa que na fase final tinha vitórias em casa de 5-2 contra o Leões Porto Salvo, foi ganhar ao Arneiros e tinha perdido com o Nuno Álvares em casa 2-5 e tinha ido ganhar ao Nova Semente 2-1. Ou seja, o Benfica tinha, se calhar, além de Nuno Álvares, que ainda falta visitar, a deslocação mais complicada. Portanto, o Benfica passou praticamente todos os testes nesta fase final. E o Santa Luzia, neste jogo, partiu apenas 3 pontos, creio que atrás do Benfica, tinha a oportunidade de nos igualar na luta pelo título, tinha a possibilidade de abrir a luta pelo título. Assim sendo, com a vitória do Benfica, fica muito mais entre o Benfica e o Nuno Álvares, com claro favoritismo para o Benfica, que já ganhou 6-1. Mas a resposta da turma comandada pelo Pedro Henriques foi, como já disse, fabulosa. Das melhores exibições que eu vi esta equipa. E o jogo, até por incrível que pareça, começou com melhores oportunidades pela parte do Santa Luzia, principalmente com a internacional, a Carla Vanessa, porque estamos a falar de uma equipa que no seu 5 inicial tem uma Sarah Wallace na baliza, uma grande jogadora, para quem conhece, está dentro, uma Pisco, que é uma jogadora muito boa, e uma Carla Vanessa. Só essas três dão para quase um 5 muito bom. Juntando a isso, uma Karina Santos, uma Daniela Oliveira, são elementos de muito boa qualidade. E mesmo no banco, tem uma Cristina Oliveira, tem uma Ana Sofia Ferreira, jogadoras de qualidade, para quem está no mundo futebol feminino, percebe isso. E como estava a dizer, o Santa Luzia começa melhor, com a Carla Vanessa em grande destaque, a Ana Catarina a defender muito bem a nossa baliza, e o Benfica, a partir ali do minuto 5, começou a controlar a partida. Ao minuto 7, surge o primeiro golo, a Maria Pereira marca após uma assistência de bola parada de lateral da Inês Fernandes, em que há ali uma troca e a Maria fica sozinha, engana a defesa contrária e faz o primeiro golo, e o Benfica, com a vantagem no marcador, acalmou e a partir daí foi autenticamente avassalador. A Sarah Wallace ainda foi impedindo alguns dos nossos remates, mas à passagem do minuto 11, creio, a Raquel, num tradicional pontapé dela, que já é bastante conhecido, bateu a guarda-redes contrária, sendo que a bola traiu ali, tocou numa jogadora do Santa Luzia, e a assistência nesse golo foi da Fifó. 2 minutos depois, numa bela transição ofensiva, a Sara dá na Raquel e esta dá o segundo posto para, não a Janice, mas sim a Inês Fernandes fazer o 3-0. É a nossa matadora, entre aspas, porque ela é fixo, ela é ala, ela é pivô, ela é tudo nesta equipa.
É Benfica, ela é Benfica.
É inacreditável, exatamente, ela é inacreditável a época que ela está a fazer. 2 minutos envolvidos, a Janice tem o trabalho de pivô, remata para a defesa da Sarah Wallace e adivinha tu, Sérgio, quem é que faz a recarga de cabeça? Inês Fernandes, pois claro, 4-0 no marcador. Sem tempo para respirar, o Benfica a massacrar, Leninha na ala, Leninha que fez um jogo absolutamente incrível, quem veio do banco e não aumentou a qualidade, porque se reparares, a Leninha fez melhor jogo que até com uma Sara Ferreira, uma Raquel fez melhor jogo com uma Fifó, foi incrível. A Leninha, como estava a dizer, no quinto golo, faz um trabalho excelente na ala e assiste a Fifó no meio para o 5-0. Um minuto depois, e praticamente sem parar, a Janice isolada remata para a defesa da Sarah Wallace e a bola sobra novamente para a Janice, que coloca para trás para a Leninha, que faz um tiro autêntico e faz o 6-0. 6-0 em 17 minutos no terreno de uns candidatos ao título é fantástico. Apenas e só o elemento negativo foi o último minuto da primeira parte, porque o Benfica desconcentrou-se e, para se ver a qualidade que estava do outro lado da quadra, em duas desconcentrações no último minuto da primeira parte, 2-6, 2 golos do Santa Luzia. A Lúcia Jesus e a Mariana Marques acabaram por marcar e deram um colorido diferente ao marcador por parte do Santa Luzia, abrindo algumas expectativas, apesar de 4 golos de diferença. No reatado do jogo, o Benfica acabou logo com essas expectativas. Canto da Sara, que dá na FIFO, que remata de meia distância, e aí a Sara Wallace esteve um bocadinho mal e deu no 7-2. A partir daí, eu acho que o Santa Luzia quebrou as expectativas que tinha. Nós não demos margem de acreditar numa espécie de reviravolta épica, e após isso assistiu-se aquilo que era um bocadinho mais esperado. O Benfica baixou um bocadinho a intensidade, natural, e houve ali algum equilíbrio. O Santa Luzia, com a Carla Vanessa em grande destaque, tentou diminuir a desvantagem, mas apareceu novamente a Ana Catarina na baliza a impedir os intentos. A 8 minutos do fim, FIFO, naquelas cavalgadas dela, dá na Sara Ferreira, que aí sim, Sérgio, um golo bonito, só que a FIFO impediu, entre aspas, um golo bonito. A Sara mete o seu chapéuzinho e a FIFO em cima da linha empurra para o 2-8. E não contentes com isso, poucos segundos depois, a Inês assiste Leninha com o remate rasteiro, faz o 9-2. Logo de seguida, sexta falta do Santa Luzia, e quem é que apareceu para o hat-trick? Inês Fernandes, pois claro, num belo remate e duas mãos cheias de golos para o Benfica, num jogo épico mesmo de se ver. Até ao final o Santa Luzia ainda reduziu, mas a goleada estava consumada e de forma totalmente justa, numa demonstração incrível de força da nossa equipa. Pá, MVP, só posso dizer o nome, Inês Fernandes, e equipa do Benfica, com menção honrosa para a Raquel e para a Leninha. Foram grandes, grandes, grandes.
Muito bem, João. Qual é o próximo compromisso?
E, como já te disse, Benfica, Leões Porto Salvo, sábado às 19h, Pavilhão Fidelidade. E espero bem, com transmissão Benfica TV.
Se não transmites tu. Bom.
É só darem uma câmara.
já comentaram aqui que estavas mais bonito hoje.
Ah,
que bem. Se via melhor. Falta só a patroa acender a luz. Mas o picado vai tratar disso. João, a altura de irmos então até ao basquetebol feminino, onde o Benfica defrontou o Sportiva na 19ª jornada da Liga Secoi. No passado sábado, o Sportiva a ganhar ao Sport Lisboa Benfica, então por 63-56, no pavilhão desportivo Sidónio Serpa. Primeiro quarto, 14-13. O segundo, 32-30. O terceiro, 50-41. E o jogo então a terminar por 63-56. O 5 inicial do Benfica: Joana Soeiro, Mariana Carvalho, Laura Ferreira, Japónica James e Altia Anderson.
Isso, Sérgio, olha, foi a primeira derrota frente ao candidato ao título, porque o Benfica, os jogos que tinha perdido até o momento, tinha sido 2 com o Vagos, que está bem atrás, e um com o Guifões, que agora vai enfrentar na taça, portanto não eram candidatos ao título. Foi a primeira derrota frente a um daqueles sérios candidatos. O Benfica neste momento passou para quarto lugar, o Lombos lidera com mais um jogo, com 13 vitórias e 4 derrotas, sendo que o Sportiva, lá está, e o Guimarães, o Vitória Sport Clube, com 13 vitórias e 3 derrotas, sendo que nesta jornada o Vitória ganhou ao Lombos, e por isso, ganhando o jogo em atraso, passa para líder, com o Sportiva também ele se ganhar. Quanto a este jogo nos Açores, na 19ª jornada, o Benfica começou com o 5 habitual, mas teve uma ausência de peso que já se confirmou. O Benfica lançou comunicado a Carolina Gonçalves, que está de fora até ao final da época, com uma lesão no ombro. Vai diminuir ainda a pouca rotação que o Eugénio tinha para fazer. Portanto, de banco, opções claras é a Marta Martins e a Mariana Silva, sendo que a Ana Barreto pode ajudar. Neste jogo, creio que jogou só apenas 5 minutos, porque ainda é curta para este nível.
Notou-se que só apenas, desculpa, João, notou-se que apenas 6 atletas marcaram, né?
Pois, já aí se percebe isso, mas mesmo essas 6, algumas ou muitas tiveram aquém das expectativas. Do lado contrário, tínhamos um Sportiva, que é uma equipa muito bem apetrechada, não tanto como noutros anos, onde foi venceu o título. Tinha uma Raquel Laneiro, que foi agora internacional portuguesa nos jogos que Portugal fez, é a base da equipa. Tem a Olfolk, que é a melhor americana, a base extremo. Tem a Mazioc, que é a outra extrema americana. Tem uma extremo posta brasileira, a Gabriela de Paula, Gabriela Guimarães, no âmbito basquetebolístico, e aposta Vânia Sengo, que é uma aposta moçambicana, sendo que no banco tem duas jogadoras principalmente internacionais portuguesas, a Ana Ramos, que é de um clube fantástico em termos de formação, Clube Desportivo da Póvoa, e a Emília Ferreira, que é uma aposta muito interessante, que dá muito trabalho, internacional portuguesa também. Portanto, estamos a falar de uma equipa com bastante qualidade. Que uma equipa que até ao momento, só para enquadrar as pessoas, nos últimos 5 campeonatos venceu 3. É se calhar a maior dominadora no basquetebol feminino. Neste momento estava no segundo lugar antes deste jogo. Começou o campeonato com uma vitória no, na Madeira, 82-87. Perdeu no Barreiro, um jogo com o Gdessa, um dos, umas equipas mais complicadas. Venceu dificilmente o Vitória, 90-88. Ganhou aquele Luz tranquilamente, ganhou ao Olivais tranquilamente, ao Vagos com alguma dificuldade. Ganhou naturalmente ao Guifões. Também voltou a vencer ao Gdessa com dificuldade e derrotaram também o Galitos com muita, muita margem na Taça de Portugal. Perderam em Guimarães por 13 pontos, numa vitória excelente do Vitória, e ganharam ao Galitos. Depois perderam também nos Lombos, ou seja, têm perdido com os candidatos ao título. Foram ganhar agora ao Benfica e tinham ganho ao CPN, que é uma equipa das mais frágeis, duas vezes. Também ganham ao Olivais e ao Guifões. Mas estiveram ali em novembro, na altura que iam jogar connosco na Luz, um mês de paragem, fruto do Covid, que até chegaram a ficar em Lisboa e ter dificuldades para viajar para os Açores. O Benfica ia-se apresentar agora, após o jogo mais fácil do CB, que é a Luz, num ciclo infernal de jogos contra adversários diretos na tal luta pelo primeiro lugar. O início do jogo foi fraquíssimo, a nível de qualidade basquetebolística. Muita luta, mas muito erro, quer no lançamento, quer nos turnovers cometidos. Estava, para enquadrar, 4-5 aos 5 minutos, muito fraco. Nós até estávamos a defender razoavelmente, mesmo assim o adversário, o Sportiva, estava com alguns... uma péssima percentagem de lançamento, e do ponto de vista ofensivo, nós não tínhamos ninguém inspirado. Foi um jogo muito confuso, começando na base, nos extremos, na seleção má de lançamentos. Foi um jogo esquisito, e chegámos até ao final do primeiro período, a perder por um ponto, 14-13, em que a nossa melhor marcadora era a Japónica com 7, ou seja, mais de metade dos pontos da equipa, e mesmo assim não estava a jogar nada de especial, mas o equilíbrio mantinha-se. O segundo parcial foi um pouco melhorzinho em termos de eficácia, também pior era um bocadinho impossível, mas o que se registava era muito equilíbrio. O Benfica chegou a estar a vencer por 3 pontos, havia ali, uma equipa ia para a frente, outra ia para... variações no marcador, mas para o intervalo foram as açorianas na frente com 32-30, e aí destaque positivo para a Mariana Silva, que foi a nossa melhor jogadora, principalmente no segundo período, mas na primeira parte toda, com 10 pontos no plano ofensivo, que eram bons para aquilo que nós estávamos a fazer. Na segunda parte, o Benfica foi mais do mesmo e o Sportiva melhorou, principalmente no lançamento exterior e na gestão da posse de bola. A Raquel Laneiro teve no comando das operações, nesses dois pontos foi fundamental e foi a MVP do jogo e aumentou a vantagem da equipa da casa para a casa dos 10 pontos, foi com 9, creio que no final do terceiro período. E nessa fase, no ponto de vista ofensivo, o Benfica marcou 11 pontos. Só a Joana Soeiro, creio que fez 7 ou 8 nesse terceiro período. Foi muito curto mesmo. Muito mal no plano ofensivo. Nos derradeiros 10 minutos, o Benfica reagiu muito com o coração e muito pouco com a cabeça. Voltou a cometer vários turnovers e a selecionar muito mal alguns lançamentos. O Sportiva soube estar na frente do marcador, geriu melhor as emoções na parte final e também na luta das tabelas na fase final, apesar no cómputo geral não se ver esse domínio, mas na fase final teve esse domínio e acabou por ganhar justamente. Só a Japónica e a Mariana tiveram perto do seu nível nas jogadoras do Benfica, por exemplo, a Altia teve um jogo muito apagado. Nosso banco
termina
foi
com 4
muito
pontos.
Curto, mas sim, só terminou com 4 pontos, foi desastroso em termos para um pouco se exige de uma americana. Repara que o Benfica teve uma percentagem muito parecida com o lançamento de campo com o Sportiva, teve 36%, que é muito baixo, mas nos 3 pontos, o Sportiva marcou 6 triplos, teve 24%, não é nada excepcional, mas o Benfica teve 2 triplos, 11%, é muito fraco, teve 50% dos lances livres, aspectos claramente a rever, teve 18 turnovers, é muito difícil ganhar com 18 turnovers. Podes dizer assim, o Sportiva teve 17, pá, mas nós temos que preocupar connosco e com o que estamos a fazer. E acho que o Eugénio tem aqui muito trabalho. A equipa teve um ano 2020, ou melhor, até o início de 2021, com muita qualidade, a ganhar a quase todos os candidatos ao título, mas agora, quer a derrota no início com o Vagos, quer a derrota com o Guifões e esta derrota são motivos de preocupação na luta pelo primeiro lugar e que causam, e juntamente com esta lesão da Carolina, alguma renitência na luta pelo título. Acho que pensava que estávamos num patamar superior àquele que estamos. Vai ser um campeonato bem durinho até ao final, mas mantemos-nos na luta pelo título. Sendo que os próximos jogos são 3 jogos de seguida. Tem um calendário incrível por causa desta questão dos Covid, jogos em atraso. Quinta dos Lombos, na quinta-feira às 9h30, 9h30 no Pavilhão da Luz. Espero que dê na Benfica TV, mas dá sempre na FPB TV. Sábado vamos a Guifões, nos quartos-final da taça, às 13h30, dá na FPB TV. E no domingo, dia de aniversário do Benfica, às 11 horas, começa o dia bem cedo com uma recepção ao Olivais, o anterior campeão, mas desta feita onde o Benfica é favorito, nos jogos de Lombos, em todos os jogos é favorito, sendo que nos Lombos é um jogo mais difícil, mas esse jogo com o Olivais no domingo às 11 horas, creio que também dá na Bola TV, dá na FPB TV e acho que até pode dar na Benfica TV, vamos lá ver.
Muito bem, João. Fechámos aqui o basquetebol feminino, saltámos então para o handball. Sabias que tínhamos uma secção feminina de handball no Benfica?
Pois, e se calhar o Covid desapareceu, dizem que sim.
É, onde o Benfica venceu no passado sábado a Associação da Assomada por 18-22, um jogo correspondente à 20ª jornada do Campeonato Nacional de Handball Feminino, no Pavilhão Desportivo Noronha Feio. A Ryoko, a Carolina, a Mihaela, a Adriana Lá, a Joana Ribeiro, Débora Moreno e a Ruth Fernandes entraram na formação inicial do Benfica, um jogo que ao intervalo estava 11-9 favorável ao Benfica.
Sim, Sérgio, olha, isto foi um jogo fraquíssimo, mas também tem algumas desculpas plausíveis, porque o Benfica teve 2 meses sem competir. Íamos defrontar uma das equipas mais fracas do campeonato. Isto era uma jornada antecipada, da 20ª jornada, o Benfica está a fazer alguns jogos, porque teoricamente o campeonato só começa, creio que em abril, e são jornadas consecutivas, mas o Benfica optou por realizar algumas jornadas, e muito bem, é uma excelente gestão, o Benfica está no segundo lugar na tabela, o Alavarem lidera com tudo vitórias, 9 jogos, 9 vitórias, o Benfica começou com a equipa normal, com a troca entre a Madalena e a Débora no ataque-defesa, com a Missiona na lateral esquerda, a Débora Moreno na lateral direita, a Joana Ribeiro como central, a Ruth e a Carolina como pontas e a Adriana Lage como pivô, com a Ryoko na baliza, e defrontávamos uma equipa que, para se perceber bem, tem 5 jogos, 5 derrotas, perdeu praticamente todos os jogos por muitos golos, na Luz levou 20 de diferença, e o Benfica regressava 2 meses depois à competição com um bombom pela frente, só que o jogo começou com um ritmo muito, muito baixo. Tivemos muito problemas em encontrar soluções no ataque, cometemos imensas falhas técnicas, mas na defesa tivemos razoavelmente bem, também o Assomada não tem muitas soluções ofensivas e conseguimos, as soluções ofensivas do Assomada valem muito pela primeira linha que tem, e na segunda metade da primeira parte melhorámos um pouco e conseguimos ir para o intervalo a ganhar por 2 golos, 9-11 creio. Na segunda parte, como conseguimos fazer e tivemos maior eficácia nos 6 metros em frente à guarda-redes, realizar vários contra-ataques com a Ruth Fernandes em destaque e transições rápidas, e acabamos por chegar ali aos 45, 50 minutos com 5, 6 golos de diferença e a vitória estava assegurada, sendo que nos últimos minutos baixámos mais uma vez e a Assomada até aproveitou para reduzir para os 3 golos de diferença. Foi uma vitória QB, a MVP acaba por ser a Ruth Fernandes dentro de um jogo fraquinho de quase toda a equipa, e do lado contrário a Maura Galheta e a Nádia Fernandes eram as 2 melhores jogadoras, uma com 7, outra com 5 golos, mas era uma vitória que já se esperava num regresso à competição num campeonato muito estranho que eu acho que será muito difícil de acabar, mas pronto, isso são as minhas previsões. A próxima jornada, Sérgio, vamos receber a Academia Handball no tal sábado à Benfica às 9 da noite, espero que esteja a transmissão da Benfica TV, onde o Benfica é claro favorito a ganhar este encontro.
Muito bem, João. Não somos os únicos. Aqui o Jorge também diz que nem se lembrava do handball feminino. Pois é, Jorge. Nós temos essa secção. E onde o Covid ataca mais. Saltamos então para o voleibol, onde o Benfica defrontou o Vitória Sport Clube de Guimarães, um jogo correspondente à 25ª jornada do Campeonato Nacional, um jogo disputado no Pavilhão Desportivo Unidade Vimaranense. João, 3 sets a 0, primeiro 12-25, segundo 21-25 e o terceiro 19-25. Camila Augusto, a Marina, a Tainara, a Francisca, a Karina, a Maria, a Beatriz, a Rita, a Catarina, a Daniela, a Neuza, a Camila,
isso a Maria. É o plantel, Sérgio.
É o plantel, sim.
O Benfica e mal, esqueceu-se de dar a formação inicial quer no site do Benfica, quer nas suas redes sociais.
Era isso, mas isso é que eu ia te perguntar no fim se estes atletas tinham jogado todos desde o início.
A equipa inicial foi o normal, foi a Daniela Ferreira como oposta, a Camila Augusto como distribuidora, a Tainara e a Camila Rodrigues como zonas 4, a Neuza e a Karina como centrais e a Beatriz Pereira e a Joana Guedes como livros, uma no processo mais de recepção, outro no processo mais defesa. Esta vitória foi concludente e tivemos aqui uma boa surpresa, não, que eu também já esperava. A vitória do Sporting 3-0 no Clube K. Ou seja, nós estamos empatados neste momento com o Clube K. E neste momento, para regozijo dos benfiquistas, estamos na frente porque temos mais vitórias. Nós temos 18 vitórias contra 6 derrotas e o Clube K tem 17 vitórias e 7 derrotas. Agora, faltam dois jogos. Temos que receber o Sporting e depois o AVC. E eles jogam com o AVC e com o Vila Condense. Eles vão ganhar os dois jogos. Nós temos o derby do próximo domingo, que se o ganharmos, podemos estar na luta pelo título. E quarto lugar equivale a jogar contra o Porto, em princípio, no título. Mas já é o grande, grande objetivo cumprido. É fantástico se chegarmos lá. Quanto a este jogo, destacar aqui só a entrada de duas jogadoras, duas jovens, a Beatriz Paiva e a Inês Varela, que são jovens da nossa formação. Tenho que dar esta nota porque foi muito bonita a entrada delas, jogaram alguns pontos e mereceram, até Inês Varela creio que até fez um ponto e foi muito bonito. Quanto ao jogo, Sérgio, o Vitória está em décimo lugar, está ali na... não vai chegar aos 8 melhores e subiu a divisão este ano e eu acho que vai acabar por assegurar a manutenção, e o Benfica ia totalmente favorito para este jogo com as tais intenções do quarto lugar. O jogo foi totalmente dominado pelo Benfica, tivemos muito seguros no serviço, a receber bem, a variar bastante até na distribuição, e sabes onde é que se vê isso? Que dificultamos o tarefa contrário, é nos pontos da Daniela Ferreira. Normalmente, como já falei aqui, solicitamos muito a zona 4, e fomos muito para a saída da rede, onde a Daniela pontuou e bem, a mostrar que tem qualidade. E também no centro da rede, onde a Neuza Neto e a Karina Sobreira, somados os pontos delas, 11 mais 9 deu 20, e tivemos muito bem. Não demos qualquer chance ao rival, tirando ali a parte final da segunda e terceira sete, que é um aspecto a rever pelo Nuno Brites, que a equipa tem demasiadas oscilações. Já falamos disso anteriormente, em que em jogos mais difíceis pode levar a algo complicado. E para o Benfica ganhar o próximo derby, tem que estar a top praticamente o jogo todo. Porque estamos perante um rival que é favorito, que é melhor que nós, mas nós temos chances. Porque, como te disse, o derby no João Rocha, senti-me vencido, mas não convencido. Acho que temos algumas chances, 15, 20% se calhar, mas não tanto não tão poucas como contra o Porto. MVP deste jogo, Daniela Ferreira. E pronto, como percebi que o primeiro critério de desempate é o número de vitórias, fiquei mais contente e acho que temos aqui uma oportunidade muito boa. É pena não termos adeptos, porque ia ser um jogo muito bom de seguir no próximo sábado às 5 horas, domingo, dia de aniversário, às 5 horas na Luz. Tem que ter transmissão na Benfica TV e que, se ganharmos, podemos chegar ali ao quarto lugar, que era fantástico e muito merecido para o que esta equipa tem feito. Do lado do Vitória, destaque só houve muitas mudanças na equipa do Vitória ao longo dos sets, porque o treinador, o Gilson de França, que é um ex-jogador, um ex-central do Vitória, mudou muito à procura das melhores soluções, mas nunca as encontrou, sendo que a Nainara Ferreira, que é normalmente a melhor pontuadora, também foi neste jogo com 10 pontos, e a Bruna Rosa, que eles têm várias brasileiras e algumas de qualidade, sendo que a Juliana Souza, ao oposto, esteve bem abaixo, fez só 5 pontos. Para se perceber bem a diferença do jogo, nós fizemos 31 pontos contra 9 no contra-ataque, fizemos 8 pontos de serviço, tivemos 71% na recepção e fizemos 12, o dobro dos pontos de bloco. Foi uma vitória inequívoca da equipa comandada por Nuno Brites.
João, o Tiago Lourenço pergunta: temos uma equipa em ascensão, estamos a preparar a equipa para dominar nos próximos anos?
Dominar, não acredito. Acredito que podemos lutar pelo título, porque o projeto do Porto e do Sporting são muito fortes e nós temos que ter mais duas, três peças para poder competir todos os jogos com eles, e não só criar uma surpresa aqui ou acolá. Mas para isso é preciso reforçar a equipa inequivocamente, porque sem isso, com esta equipa, vai ser quase impossível lá chegar, a não ser que eles reduzam.
Que pontos é que achas que podíamos melhorar para sermos mais dominantes? Vá.
Sim, a questão da distribuidora, Camila Augusto, acho que é preciso melhorar aí, apesar da Camila ser uma boa distribuidora, acho que um incremento é fundamental. E a questão do oposto, falei bem que a MVP aqui neste jogo foi a Daniela, mas como oposto, por exemplo, uma Renatinha do Porto, é isso que nós temos que ter, e se podemos melhorar numa outra posição, mas essas duas são fulcrais para termos um Benfica a lutar verdadeiramente pelo título.
Muito bem, João. Fechamos então com a nossa equipa feminina de hóquei em patins, que foi até ao pavilhão número 3 do Estádio Universitário de Coimbra, a defrontar a Académica, um jogo que acabou por vencer por 8-0, um jogo correspondente à quinta jornada da segunda fase do Campeonato Nacional. João, Maria, sim, a Maria, sim, Vieira, a Beatriz, a Flor, a Marlene e a Maria entraram de início.
Isso mesmo, está fácil. 8-0 Académica, acho que o resultado diz praticamente tudo. Numa jornada em que o Sporting goleou também o Infante Sagres, 9-2, e o São Joanense ganhou ao Académico da Feira, 6-5. Nós lideramos a classificação com 3 jogos, 3 vitórias, porque este jogo era jogo de trás, foi adiado devido à questão do Covid. Desta feita, o Paulo Almeida optou pela Inês Ferino de fora, colocou a Catarina Pedro no, nas 10 habituais. A equipa inicial, mais uma vez a Beatriz no... na equipa a ter muito tempo de jogo, ou seja, a perceber que de facto temos ali jogadoras no banco que são, no banco anterior, aquelas que jogavam muito pouco na primeira fase, a jogar mais, e está a mostrar porque é que é a jogadora de seleção nacional. Mas e do outro lado do ringue tínhamos a Académica, que é uma equipa com uma boa guarda-redes, Alice Vicente, uma excelente guarda-redes, e uma avançada que fez até agora muitos golos, que até tinha 23 golos esta época, a Catarina Costa, que é a jogadora que leva a equipa para a frente. Mas é uma das equipas, como a maioria daquelas que estão neste campeonato, que ia jogar contra o Benfica, jogar muito no erro, fechadinhas lá atrás, a apostar na saída para o contra-ataque, no erro do Benfica, para criar problemas à nossa equipa. Elas foram eliminadas há pouco tempo pelo Sporting, 3-2, um jogo muito equilibrado nos quartos de final da taça, que possibilitou ao Sporting estar na Final Four. A Académica venceu a Zona Centro, com 7 vitórias e apenas uma derrota, perderam apenas com o São Joanense 3-2, mas ganharam 7-1 lá, por isso lideraram a Zona Centro. E na segunda fase, venceram o Infante Sagres 3-1 e tiveram um jogo na Feira adiado. Eu acho que é uma equipa que vai lutar pelos 4 primeiros, e 4 primeiros esses que depois dão acesso ao play-off na luta pelo título, e a tentar criar aqui a surpresa frente ao Benfica. Mas o Benfica na retoma da competição teve ali um jogo para a taça, depois parou porque este campeonato é muito estranho, mas isso, não vale a pena estar aqui a falar sobre isso. Voltámos novamente ao campeonato, onde o objetivo é ser primeiro e ter vantagem em casa nos play-offs. O resultado, já falei, diz praticamente tudo. A Académica teve muito poucas ocasiões de perigo. O Benfica fez um jogo muito seguro e temos aqui uma jogadora que eu acho que está a evoluir. Apesar de ter problemas na patinagem, está a melhorar nesse aspecto e está a soltar-se mais, que é a nossa matadora, mas está a fazer mais coisas que além disso, que é a Maria Sofia Silva. O Benfica teve um jogo mais dinâmico, principalmente na segunda parte. O primeiro golo surgiu logo aos 5 minutos por intermédio da Flor, com uma esticada de meia distância. As poucas chances que a Académica foi criando, principalmente fruto da velocidade da Catarina Costa, a Maria Vieira foi parando, e a poucos 7, 8 minutos do intervalo, o 2-0, com que chegámos ao descanso, foi feito pela Maria Sofia Silva na tal jogada individual, no tal desenvolvimento que ela tem feito ao longo desta época, e temos aqui um ponto muito positivo. Na segunda parte só deu Benfica, com a dupla Marlene e Maria Sofia em óbvio destaque. O terceiro golo surge uma transição, Marlene dá na Maria Sofia que esta visa, a seguir nova transição, mas ao contrário, a Maria Sofia numa bela assistência a fingir o remate e a dar no segundo posto para a Marlene, isto com 5 minutos da segunda parte, o jogo estava praticamente resolvido. Volvidos 4, 5 minutos, a dupla maravilha voltou a fazer estragos, aqui com a Maca também a contribuir pelo meio, a Marlene a dar o 5-0 e para o hat-trick da Maria Sofia Silva. Poucos segundos depois, a Maca dá na Marlene, que estica a entrada da área e faz o 6-0, e o jogo caminhava para uma goleada natural. A 10 minutos do fim ainda surgiu o 7º golo, com mais uma assistência da Marlene, desta feita atrás da baliza, para a tal Beatriz Figueiredo, que está em excelente momento de forma, e até ao fim ainda chegou o póquer da MVP do jogo, da Maria Sofia Silva, após um grande passe da Beatriz Figueiredo. Foi uma vitória sem espinhas, numa boa exibição da equipa. O hóquei ia jogar neste fim de semana com o Vilafranquense, mas parece que o jogo foi adiado. Não sei se foi questões de Covid, por isso não teremos hóquei feminino no próximo fim de semana. Sérgio, só notas finais. O basquetebol do Benfica teve parado para a seleção, que ganhou 2 jogos inequivocamente. E veja só, 2 boas exibições de quem? Gonçalo Delgado. Pois, quando se fala das coisas, não é porque se fala porque se gosta de criticar, é porque o miúdo tem mesmo muito talento. E ainda bem, e Deus queira que ele tenha um excelente desempenho em Espanha e tenha muito sucesso na sua carreira, porque é um miúdo impecável. Porto-Benfica, próximo domingo, dia de aniversário do Benfica, 16 horas, dá na RTP2 e creio que deve dar o Porto Canal. Destaque só, polo aquático, vitória de 14 5 sobre o Algés e 16-7 sobre o mesmo Algés. Jornada dupla, sábado e domingo, são 5 equipas, o campeonato, 2 voltas, Benfica, Algés, Paredes, Fluvial e Juventude de Paciência. Só mais uma notinha, desculpa Sérgio, o recorde nacional do dardo do Leandro Ramos, que foi um recorde muito especial, com 78,44 metros, feito nos últimos, creio que foi no domingo, durante as provas no centro de treinamento, nas provas de preparação, e bateu o recorde que tinha de 77,52 metros, obtido em Castelhão em 2019.
Muito bem, João, que máquina tu és. João, terminamos então assim mais um rescaldo dedicado às modalidades de pavilhão. Meu amigo, é sempre um prazer, tu és és uma máquina. Uma máquina, espero em breve poder ver-te em Vila do Conde, dar-te um abraço, que tenho saudades e jantar.
Eu espero ver-te, né? Esperemos voltar a fazer as jantaradas e as futeboladas, isso tudo, que isso é que nos faz viver.
Sim,
e...
porque a bola já tens, não é? Bom, João, foi um prazer, meu amigo. Um grande
prazer,
abraço.
Prazer é todo meu, Sérgio. Já sabes que isto para mim é, como costuma-se dizer, é uma terapia. Gosto muito de falar do Benfica, gosto muito de falar de desporto, e juntando as duas coisas é fantástico.
É isso mesmo, João. Para a próxima terça-feira gravamos mais um episódio do Até Tóquio e estaremos também em direto para mais um rescaldo das modalidades. À malta toda que nos acompanhou, o nosso muito obrigado. Obrigado por estarem aí e nos acompanharem, darem aquele suporte ao nosso projeto. Relembrar-vos então que quinta-feira estaremos...
Ou seja, deixa-te já agora, desculpa, sobre o projeto Até Tóquio, se quiserem deixar as sugestões, quiserem dizer alguma coisa sobre... o que devia melhorar no tipo de perguntas e tudo mais, estão à vontade, porque nós aqui, eu não nasci ensinado, gosto de aprender e gosto de ouvir sugestões vindo de malta que acompanha estes projetos.
Malta que se acompanha, que se interessa. Muito bem, João, bom apontamento. Relembrar-vos então, quinta-feira estaremos aqui no Benfica Independente a fazer o rescaldo do Arsenal Benfica e dizer-vos então que no domingo teremos um dia cheio de atividades. Teremos um debate no final do dia, um debate moderado por João Malheiro, com convidados, será aqui no nosso canal do YouTube. Durante o dia teremos uma entrevista com o Eriksen, com o Paulo Futre, teremos um quiz e quem sabe teremos mais alguma coisa. Portanto, esperemos por vocês no domingo, na quinta-feira e durante a semana a acompanhar as nossas redes sociais. Um grande abraço a todos, fiquem seguros, mantenham-se atentos e viva o Benfica!
Viva o Benfica!